início à nossa reunião. Recordava antes de mais às senhoras e senhores deputados que, para além da audição do Dr. Vagão Félix, nós depois teremos uma segunda parte da reunião relacionada com uma questão de apreciação de um requerimento que o Partido Social Democrata apresentou, enfim, de outras questões que foram suscitadas a esse propósito numa reunião de coordenadores, e portanto pedi apenas que não se esquecessem desse facto. Temos hoje connosco, como já disse, o Dr. Vagão Félix, na sua qualidade de ex-ministro das Finanças, e eu queria, em primeiro lugar, em meu nome pessoal e em nome da Comissão Parlamentar a que presido, cumprimentar o Dr. Vagão Félix e agradecer-lhe a sua presença aqui para responder às questões suscitadas no âmbito desta Comissão de Inquérito. O Dr. Vagão Félix deu-me conta de que não deseja fazer nenhuma intervenção inicial e, assim sendo, passaríamos desde já à primeira ronda. Só para esclarecer o Dr. Vagão Félix, nesta primeira ronda cada grupo parlamentar tem 8 minutos para formular perguntas e a resposta do Sr. Doutor será imediata a cada pergunta que for colocada. Numa segunda ronda haverá, se houver segunda ronda, as perguntas são todas formuladas e depois a resposta será conjunta no fim. De acordo com a regra da rotatividade, cabe hoje ao grupo parlamentar... Foi só material, não foi? Então pronto. Dizia eu que, de acordo com a regra da rotação, hoje a primeira pergunta, ou a primeira rol de perguntas, é da responsabilidade do Grupo Parlamentar do PSD. Suponho que é a Sra. Deputada Margarida Mano que as fará. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento naturalmente o Sr. António Vagão Félix e os demais presentes. É um gosto tê-lo aqui e poder ouvi-lo. E aproveitaríamos para fazer ou para pedir o seu depoimento em termos primeiro de algumas questões mais gerais e depois, se for necessário, concretamente de alguns aspectos mais concretos do período. Enquanto Ministro das Finanças e da Administração Pública do 16º Governo Constitucional, com a tutela da Caixa Geral de Depósitos, o Sr. desempenhou funções num período de 8 meses, mas particularmente intenso ou rico em acontecimentos do ponto de vista da Caixa, a vários níveis, em termos de governação, com a substituição de Mira Amaral e António de Sousa por Vítor Martins, e também na governação, assiste-se alguma tensão em janeiro de 2015 entre o Presidente da Assembleia Geral da Caixa Geral de Depósitos e o Ministro das Finanças. Um outro aspecto, a Caixa Geral de Depósitos transfere o Fundo de Pensões para a Caixa Geral de Aposentações. Em termos de negócio, assiste-se, por um lado, a uma segmentação no negócio das PMEs e também a um investimento nos seguros, com a compra da Bonança e da Império, ou BCP, por 343 milhões de euros. A Caixa vende ações do BCP, com uma menos-valia com a utilização das provisões de cerca de 375 milhões. Há um total de menos-valias nas contas 2014 por operações financeiras de cerca de 726 milhões de euros. Há aumento de capital da Caixa Geral de Depósitos, 500 milhões de euros. Enfim, certamente há muito mais coisas. Aproveitei para destacar estas, porque as primeiras questões que gostaríamos de colocar, genéricas, era um pouco compreender o que é que se passou na leitura, e portanto que o Sr. pudesse descrever, enquanto Ministro, a sua leitura. E colocava três questões. A primeira era a situação da Caixa, quando a recebe, no fundo, quais os desafios e os problemas que se colocavam ao banco em julho de 2004, qual a estratégia que o Governo, para o Banco Público, e em que medida é que o Sr. Ministro das Finanças exercia a tutela de maneira a que a estratégia pudesse ser bem sucedida, e naturalmente no final, em março de 2015, quando passou a pasta ao Ministro das Finanças, Luís Campos e Cunha, no fundo em que ponto se encontrava a Caixa e sobretudo relativamente aos desafios que tinha encontrado, quais aqueles que tinha conseguido dar uma resposta, um caminho, e aqueles que permaneciam. Portanto, esta era a primeira lote de questões que gostaria muito que o Sr. pudesse esclarecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Vagão Félix, tem a palavra.
Antes de mais, permitam-me saudar o Sr. Presidente da Comissão, Sras. E Srs. Deputados. Eu, a última vez que estive aqui em funções formais, foi há 11 anos e meio, em março de 2005 e cumpro o dever que tenho de responder perante esta comissão. Falo-ei com maior exatidão e memória que me sejam possíveis. Embora, como sabem, a memória é um bem sujeito a depreciação, designadamente em função da idade. Queria, respondendo às questões que me foram referidas, também vale a pena referir que eu tomei posse como Ministro das Finanças e da Administração Pública, salvo erro, em 16 de julho de 2004, até ao final de novembro, no exercício pleno das minhas funções, a partir daí com a dissolução do Parlamento e a entrada do Governo de Gestão, até ao dia, salvo erro, 11 de março ou 12 de março de 2005. Quanto às questões que a Sra. Deputada me colocou, as três primeiras questões, qual é, relativamente à situação da Caixa Geral de Depósitos quando fui empossado como Ministro das Finanças, na altura a principal questão que se colocava tinha a ver com a governação da instituição. Já vinha de trás, aliás, era conhecido publicamente, através dos meios, dos órgãos de comunicação social, alguma tensão e alguma desarmonia entre, na altura, o presidente da instituição, o professor António de Sousa, e o vice-presidente, engenheiro Luís Mira Amaral. Devo dizer, e se a memória não me falha, terá sido no final de julho, princípio de agosto, mas eu não tenho já agendas desse tempo e não trouxe documentos para casa, ou fotocópias de documentos, e eu recebi, a seu pedido, o professor António de Sousa, que me apresentou o seu pedido de exoneração. Contou-me um pouco o que é que se estava a passar e apresentou-me sem me dar sequer possibilidades de o poder tentar desconvencer relativamente a esse seu propósito. Uns dias mais tarde recebi também o vice-presidente da instituição, o engenheiro Luís Mira Amaral, que igualmente disse que queria abandonar as funções na instituição, na Caixa Geral de Depósitos, e que iria pedir a sua reforma na instituição. A partir daí, a minha principal preocupação, como compreenderá, foi começar a reconstruir ou a construir uma nova equipa para a Caixa Geral de Depósitos. Eu devo fazer aqui um ponto, ou devo referir um ponto, que tem a ver com a minha posição na altura. E, curiosamente, coincidente com a que continuo a ter hoje, e que aliás até manifestei, enfim, publicamente em alguns artigos que escrevi a propósito da nova equipa atualmente da Caixa Geral de Depósitos, eu acho que a Caixa Geral de Depósitos, tendo apenas um acionista, que é o Estado, não deve ter um modelo dualista de governação. Não me parece que faça sentido, seja ele expressamente assumido ou seja ele implicitamente assumido, que era em parte o modo como eu interpretei as divergências ou as dificuldades de harmonização entre os dois, o Presidente e o Vice-Presidente da altura. E, portanto, pura e simplesmente, procurei encontrar um conselho de administração, salvo erro com 11 pessoas, todas executivas, com diferentes modos de ver a instituição, com diferentes experiências. Convidei o Dr. Vítor Martins, que aceitou. A equipa foi, na altura, formada por pessoas que já lá estavam, por exemplo, Maldonado Guenelha, que foi, aliás, passou a vice-presidente, e outros senhores administradores. Pessoas da Caixa mesmo, como a doutora Gracinda Raposo, e algumas pessoas foram, enfim, indicadas, assim se pode dizer, pelo doutor Vítor Martins, que eu aceitei, e outras foram, enfim, discutidas e chegámos facilmente a uma equipa que tinha entre os vários administradores, por exemplo, o atual governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa, o atual vice-governador do Banco de Portugal, o Dr. José Ramalho, o Dr. Norberto Rosa, e por exemplo tinha um que era o representante da área seguradora no Conselho, que era o Dr. Vítor Fernandes, e já agora, para dizê-los todos, António Vila Cova, que trabalhava sobretudo no Porto, Luís Alves Monteiro, João Freixa, que era vice-presidente também, e Celeste Cardona. Isto, portanto, foi o novo Conselho de Administração, que tomou posse, se a memória não falha, no dia 1 de outubro de 2004. Quanto à segunda questão, estratégia de governo, a estratégia de governo, na altura, não é necessário dizê-lo, mas vale, apesar de tudo, enfatizá-lo, o contexto era completamente diferente do que hoje podemos ver em todos os aspectos, de exigências regulatórias, de contexto de, europeu, etc. Mas a ideia foi, eu discuti com o Dr. Vítor Martins, em particular, dois ou três pontos. O primeiro, objetivos estratégicos. E os objetivos estratégicos passavam, sobretudo, por duas ou três questões fundamentais. Uma revigoração do sistema funcional, operacional e de controle de riscos de crédito. Por exemplo, a Comissão de Riscos de Crédito passou a funcionar muito mais regularmente e houve alterações mesmo ao nível da hierarquia do serviço de concessão e de gestão de crédito. Um segundo ponto tinha a ver com a ideia de uma Caixa Geral de Depósitos, como agora se diz, mais agilizada, ou seja, tentando reconquistar cotas de mercado, não apenas ao nível do seu passivo, designadamente depósitos, como também ao nível de crédito a pequenas e médias empresas, leasing, etc. Há um ponto que eu gostaria aqui de referir e que provavelmente me será questionado, mas eu quero deixar desde já uma posição de princípio, que era a que na altura eu procurei concretizar, é que a Caixa Geral de Depósitos era e é uma instituição bancária, sentido mais estrito, enfim, é um grupo, mas vamos falar sobretudo da Caixa Geral de Depósitos do Banco, num regime aberto de concorrência. O que significa que as primeiras entidades que se devem estar atentas à Caixa Geral de Depósitos, obviamente é o acionista, já eu direi como, mas são sobretudo as autoridades de concorrência, de supervisão e de regulação. Porque é um banco, entre os outros, com uma característica importantíssima, e que eu aliás sempre defendi, é uma instituição que tem apenas um acionista, que é o Estado. Então, que papel deve, na minha opinião, e na altura foi esse tipo de exercício que eu procurei concretizar, que papel deve ter o Governo? Em primeiro lugar, nomear os órgãos de gestão da Caixa. Referi-me ao Conselho de Administração, mas também ao Conselho Fiscal, da Auditoria e à Mesa da Assembleia Geral. Em segundo lugar, nunca tive a tentação de tratar um banco totalmente público, num mercado de concorrência completa, como uma direção-geral. A Caixa Geral de Depósitos não é uma direção-geral. E, portanto, não era sujeita à superintendência do Governo. Era sujeita, quanto muito, a uma tutela estratégica do Governo. E, por exemplo, antecipando certamente algumas questões que me possam ser colocadas, nunca tive qualquer relação com a administração da Caixa Geral de Depósitos, e em particular com o seu presidente, que dissesse respeito a uma operação de crédito, ou por minha iniciativa, ou por iniciativa da administração da Caixa Geral de Depósitos. Aliás, deixem-me-vos dizer, na minha opinião, que quando um governo, através de um ministro da tutela, tem uma relação sobre, e não estou a caracterizar a relação, mas há uma relação, um aspecto creditício que obriga a uma relação entre governo, tutela e administração da Caixa de Depósitos, não é, em princípio, bom sinal. O bom sinal é que esse tipo de questões não se coloque. E assim eu procurei exercer nesse aspecto as minhas funções. Quando entreguei, passei a pasta, entre aspas, ao professor Luís Campos e Cunha, foi no sentido de dizer que me parecia, e continuo convicto disso, que a administração da Caixa de Depósitos, no curto espaço de tempo que tinha tido de funções, estava a exercer as suas funções com mérito, com credibilidade, com coesão interna, e isso era bom. Houve, não o nego aqui, alguma, ia usar uma expressão talvez muito forte, turbulência, mas alguma incomodidade por parte da administração da Caixa de Depósitos, em particular do seu presidente, relativamente a uma segunda operação sobre o fundo de pensões da Caixa de Depósitos. Certamente, se assim o entenderem, eu poderei desenvolver este aspecto, mas fora, e também obviamente o falei ao professor Luís Campos e Cunha, mas fora isso, enfim, a situação era normal. No dia em que eu me demiti, ainda não tinha sido apresentado o relatório e contas do exercício de 2004, mas, enfim, os aspectos essenciais eu tinha acompanhado, repito, na perspectiva fundamentalmente de cumprimento da missão, dos objetivos estratégicos da situação, que foi muito incidente no tempo em que eu estive no Ministério das Finanças, do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigado, Dr. Bagão Félix. Dou de novo a palavra à Sra. Deputada Margarida Mano. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Portanto, relativamente à questão da governação, que era uma das questões que, de facto, gostaríamos de compreender melhor aquilo que é a perspectiva do Sr. Doutor relativamente ao modelo, teve a oportunidade de dizer...
Sra. Deputada, vou pedir um favor, não se aperta de falar um pouco mais alto, que eu me empalpita-me que ali para o fundo não se deve ouvir muito bem. Então, ok, doutor.
Teve a oportunidade de esclarecer que, de facto, na sua perspectiva, não deve haver um modelo dualista de governação. Enfim, desconhecemos as razões que estavam explícitas para o pedido de exoneração, isto é, se tratava de facto de questões que têm a ver com o modelo de governação ou não, ou questões pessoais, como de resto referiu aqui a doutora Manuela Ferreira Leite na semana passada, como as caracterizou. Eu gostava, contudo, de lhe perguntar, e portanto, se puder esclarecer-nos se também tinham a ver com esse tipo de enfim, com a dúvida sobre o modelo dualista. Eu gostava também, ainda sobre o modelo de governação, de questionar uma outra questão, um outro aspecto, e que tem a ver como é que analisa, do ponto de vista do episódio a que o país assistiu em janeiro de 2015, nos mídia, entre o Sr. Ministro na altura das Finanças e o Presidente da Assembleia Geral da Caixa Geral de Depósitos, com, no fundo, convites para sair, posições públicas sobre apelos a votos em partidos, e eu coloco a questão neste sentido. Considera que a natureza pública ou privada da empresa, ou neste caso a natureza pública, contém riscos e deve impor regras diferentes de uma empresa privada a este nível, ou considera que a questão não está na natureza pública e privada, mas está na questão da ética, que de resto foi um aspecto que referiu na altura, e portanto que o modelo de governação tem sobretudo a ver com isso, ou não?
Dr. Bagão Félix, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada, muito obrigado pela questão. Eu acho que, enfim, aqui é mais de matéria de opinião, não é? Em todo caso, não me escuso... Sim, pois. O modelo...
A relação com o modelo... Peço desculpa.
Não.
A relação entre o Presidente da Assembleia Geral de uma empresa pública e, neste caso, o Ministro das Finanças, que é acionista único.
Muito bem.
Mas, Dr. Bagão Félix, agora permita-me que lhe diga uma coisa, já o devia ter feito. Como sabem, as comissões de inquérito, quem aqui vem prestar depoimento, presta depoimentos sobre factos, opiniões, falo-á sem entender. Tá. Não é obrigado a fazê-lo.
Pelos conhecimentos, Sr. Presidente. O... Eu procurei ser coerente com aquilo que penso. E o que eu pensei sempre, e continuo a pensar, e portanto podemos de algum modo transportar para 2015, 2016, defendo um regime de governação não dualista, ou seja, compacto com administradores executivos, com a Assembleia Geral, com o Conselho Fiscal. Os modelos dualistas têm, entre outros aspectos, a virtualidade de poderem defender os interesses minoritários. Aqui não há interesses minoritários a defender. Há um interesse 100% maioritário, que é o do Estado, que tem que exercer a diferentes níveis de regulação, de supervisão, de controle, de auditoria, de instâncias de fiscalização ao nível do Ministério das Finanças e, obviamente, em último lugar, do Governo e diretamente do Ministro das Finanças. Em 2005, na altura presidente da Assembleia Geral, da Mesa da Assembleia Geral da Caixa Geral de Depósitos, era o professor Diogo Freitas do Amaral, que discordou da posição do Governo relativamente à transferência para a Caixa Geral de Aposentações do Fundo de Pensões, no contexto que, se me quiserem fazer a pergunta, eu depois responderei. Não é? Discordou, está no seu direito, só entendo que, e não concordei, aliás, disse publicamente, não concordei, ou melhor, ele pode discordar e pôde discordar, mas devia fazê-lo, em primeiro lugar, junto do autor da decisão política, que era o Governo, relativamente à Caixa de Depósitos. E não qualificar, na altura, a situação como confisco e não referir aspectos que, se eventualmente, tendo a oportunidade de ser esclarecido, talvez pudesse ou não sei, mudar de opinião. Mas nós não conversámos. Eu soube, através da comunicação social, da sua posição. Ora, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a primeira pessoa a quem responde é aos acionistas. Neste caso, tudo facilitado, porque acionista só havia um, que era o Estado, representado pelo Ministro das Finanças, ou, em última análise, pelo Primeiro-Ministro desse Governo. E foi isto que se passou. Entretanto, o Governo já estava em gestão. Entendi, aliás, nem sequer, isso que fique claro, por a questão de o professor Freitas do Amaral deixar de ser ou continuar a ser Presidente da Assembleia Geral, estávamos em governo de gestão e manteve-se, como é óbvio, não é? Apesar dessa discordância. Bem, e é isto. Ok, obrigado.
Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada. Um outro aspecto naturalmente incontornável neste período é o Fundo de Pensões e a passagem do Fundo de Pensões para a Caixa Geral de Aposentações, da Caixa Geral de Depósitos para a Caixa Geral de Aposentações. A questão que lhe colocava é por que razão foi tomada esta decisão e qual era, primeiro isso, talvez isso, depois, enfim, depois tenho outras questões, mas talvez por que razão foi tomada e se foram avaliados os impactos que teria naturalmente na Caixa Geral de Depósitos.
Faz favor, Dr. Bruno Félix.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. A questão da... Em primeiro lugar, vale a pena refletir um pouco sobre a transferência de fundos de pensões para a esfera pública, seja da Caixa Geral de Aposentações, seja da Segurança Social, naquele contexto. Era um contexto que tinha já sido aplicado noutros países, por exemplo, em França, na própria Alemanha, de nacionalização, entre aspas, de fundos de pensões, da France Telecom e de outras instituições. Também não era a primeira vez que se fazia isso no nosso país. Tinha sido feito já com os CTT, com os telefones da Portugal Telecom, tudo isso, não é? Várias empresas. E era aceite, na altura, com toda a naturalidade, embora seja discutível isso, eu próprio acho que é muito discutível, mas era uma opção que tínhamos. Mas se me perguntasse no plano meramente teórico, eu não concordava com a medida. e digo com toda a sinceridade, e ainda bem que o Eurostat, mais tarde, há poucos anos, acabou por deixar de poder ser exercido esse expediente contabilístico. Mas o que é certo é que ele estava à nossa disposição. E no orçamento para 2004, já estava prevista, ab início, tanto quanto eu sei, porque eu entrei só em julho, que haveria uma transferência para a Caixa Geral de Aposentações de responsabilidades parciais desse mesmo fundo para cobrir, ou melhor, para constituir cerca de 1,1% do PIB, se a memória não me falha, de receitas extraordinárias para atingir um déficit abaixo de 3%. Isto é o início da história. Há aqui um ponto que vale a pena recordar, que é o seguinte: na altura, os governos, de acordo com o Pacto de Estabilidade e Crescimento, tinham apenas um ano, nem sequer dois, para reduzir os déficits para um valor abaixo dos 3% consagrados. E esse é um ponto que, obviamente, obrigava, não apenas o governo português, como outros governos, a ir buscar receitas extraordinárias, porque não se consegue reduzir um déficit de 5% ou 6% ou isso, sem receitas extraordinárias no ano, a não ser por milagre ou outra situação sobrenatural. Isto é o primeiro ponto. Em novembro, em novembro de 2004, ter sido aprovado em Conselho de Ministros, embora só referendado em 22, só promulgado em 22 ou 23 de dezembro, peço desculpa que até gostava de ver mesmo as datas, não é? Se me dão licença. Que eu tive a ver. Eu gostei de perder, mas não faz mal, eu sei mais ou menos de cor. Então, nesse primeiro diploma de Conselho de Ministros de meados de novembro e promulgado, salvo erro, em 22 de dezembro, o Presidente da República de então, Jorge Sampaio, foi transferido aquilo que estava previsto já anteriormente como uma receita extraordinária, quase, digamos assim, orçamentada, e que correspondia às responsabilidades que o Fundo de Pensões tinha com os então reformados ou ativos na parte em que já tinham constituído direito parcial à pensão, entre o início da constituição do Fundo de Pensões, que foi no dia 31 de dezembro de 1991, e o ano de 2000. Isso andava à volta de 1.000 ou 1.100 milhões de euros, creio que era à volta, ou 1.400 milhões de euros, enfim, mas agora já não, exatamente, 1.400 milhões de euros, que dava qualquer coisa como 1,1% do PIB. Na altura o PIB andava por 135 mil milhões ou coisa assim parecida. Bem, depois o que é que aconteceu? Em princípio, isto era o que estava previsto. Acontece que nós precisámos de mais receitas extraordinárias e, para esse objetivo, o Governo encetou, aliás, já tinha encetado no tempo da doutora Manuela Ferreira Leite, e nós continuámos o trabalho de venda de ativo de imóveis, de imobilizado de imóveis, do Estado. Foram feitas várias consultas ao mercado, de diversas maneiras. Depois acontece o seguinte: no dia 30 de novembro de 2004 é dissolvida a Assembleia da República, o Governo entra em regime de gestão e eu propus ao Sr. Primeiro-Ministro que o Governo, nessas condições, não tinha capacidade política e legal para alienar pura e simplesmente património do Estado. Então entrámos numa segunda fase, que era a fase de tentar um sistema de lease and lease back, ou seja, um sistema em que se transferia a propriedade económica durante 20 ou 30 anos, o período de vida útil dos imóveis, pagando o Estado uma determinada renda. Enfim, depois há todo o processo sobre isto, depois há um consórcio que ganha, ficou tudo acordado, tínhamos tudo praticamente definido para o valor que, aliás, nós precisávamos, cerca de 1.000 milhões de euros, em negociação constante com o Eurostat e com a Comissão Europeia, que nunca nos disse que não. Finalmente, nos últimos dias antes do Natal, o Eurostat diz que não aceita essa possibilidade de, através desse recebimento, poder ser constituída como uma medida one-off, ou seja, como uma medida, uma receita extraordinária. Bem, nesse contexto, nós tínhamos duas alternativas, tínhamos duas opções. Ou resvalava o déficit, e nessa altura o procedimento por déficits excessivos era impiedoso, ou encontrávamos uma alternativa. E a alternativa, para mim, não foi nada gostosa, no sentido politicamente falando, mas foi ir buscar mais uma fatia do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos. O que é que nós fizemos? Essa segunda fatia, à volta de 1.000 milhões de euros, era constituída pelas responsabilidades do Fundo de Pensões entre o ano de 2000, entre o ano de, ou melhor, peço desculpa, entre 1991 e 2000, porque o primeiro foi antes de 1991. Isto é para as pessoas que tinham o provimento público, porque inicialmente a Caixa de Depósitos contratava não através do contrato individual de trabalho, mas de provimento público. Portanto, eu errei há pouco, confundi. 1.000 milhões de euros. E assim foi feito. Ficaram, no Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos, cerca de 600, 650 milhões de responsabilidades, que são as responsabilidades de 2000, vencidas e vincendas, e até 2004, que era o ano em que estávamos a decidir. Sobre isto, ainda há algumas notas que gostaria de referir. E uma delas, aliás, tem a ver com o aumento de capital, que entretanto também foi quase concomitante, o aumento de capital da própria instituição, da Caixa Geral de Depósitos. É que nós entendemos fazer uma reavaliação atuarial das responsabilidades presentes e futuras, isto é, do valor atual do Fundo de Pensões naquela altura, e a uma taxa, com pressupostos técnicos e demográficos, mas sobretudo técnicos, muito mais exigentes. Ou seja, de maneira que não fosse para a Caixa Geral de Aposentações um conjunto de ativos que não fosse suficiente para corresponder aos encargos futuros de pagamento de pensões com os, na altura, reformados e futuros reformados da Caixa Geral de Depósitos. Desculpa, este assunto é um bocadinho técnico, mas eu tenho que o explicar, embora em linhas muito quase genéricas. Não é? A principal alteração foi, e hoje poderiam dizer, essa taxa, mas a principal alteração foi uma taxa técnica atuarial de desconto, muito mais conservadora, muito mais prudente, para a defesa do Estado através da sua instituição Caixa Geral de Aposentações, como pagadora das pensões a partir daí, para uma taxa de 5%. Na altura, no mercado, o benchmark andava nos 6%. 5,75, 6, até havia mais. Claro que hoje 5% é elevado. Como, por exemplo, quando se transferiram os fundos de pensões todos os bancários, se utilizou uma taxa de 4%, que na altura também era correta. Mas acho que ninguém previa a situação de taxas de yields e de taxas de juros que hoje se verificam. Mas na altura foi, de facto, bastante prudente. Isso o que é que originou? Originou um aumento de responsabilidades atuariais de cerca de 1.000 milhões de euros. Ou à volta, não, cerca de 800 milhões de euros, se a memória não me falha. Daí que houve necessidade, entre outros aspectos, de aumentar o capital da própria Caixa Geral de Depósitos. Por um lado, a Caixa Geral de Aposentações ficava com o valor mais adequado e mais prudente das responsabilidades, os ativos que recebia face às responsabilidades que iria ter no futuro, e por outro lado, a Caixa Geral de Depósitos haveria, teria o aumento de capital, que depois foi concretizado quer em cash, quer em ações da EDP. Só mais um ponto que gostaria de referir, e com isto portanto termino, que é o seguinte. Não é que isto seja uma questão fundamental, mas apesar de tudo é uma subtileza com algum interesse técnico. É que a Caixa, melhor dizendo, os funcionários, que era como se chamava assim, da Caixa Geral de Depósitos, até um determinado tempo, entravam através de um provimento público e não através do regime de contrato individual de trabalho. Estavam sujeitos, estiveram sempre sujeitos ao Estatuto da Caixa Geral de Aposentações. Ou seja, no fundo, verdadeiramente, se tudo pudesse ser compatibilizado com o rigor de no fim sabermos as contas certas, isso nunca se saberá, o que estava a haver era uma alteração do recipiente contabilístico. Porque eles já eram, já tinham as regras da Caixa Geral de Aposentações. Ao contrário de outros fundos, por exemplo, os próprios fundos de todo o sistema bancário, em que eram fundos próprios que foram para a Segurança Social, mas é ex novo. Aqui não. De algum modo foi alterada, não é totalmente certo o que eu vou dizer, mas parcialmente alterada, a fonte de o pagador, a tesouraria, a Caixa Geral de Aposentações, para uma responsabilidade de pessoas que estavam sujeitas justamente ao Estatuto da Caixa Geral de Aposentações. E nesse sentido, foi a transferência do fundo, permitam-me a expressão entre aspas, em que menos se nacionalizou, porque de facto já estava em grande parte nacionalizado o fundo. Enfim, sobre isto, creio que neste momento será o suficiente, se concordar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Dr. Barão Félix. Sr. Deputado Margarida Mano, tem a palavra.
Pois, de qualquer forma, aquilo que, tanto quanto percebi, o Ministro das Finanças, que era o responsável pelo respeito do Pacto de Estabilidade, era o mesmo que tinha a tutela da Caixa Geral de Depósitos, e o Ministro das Finanças, da Caixa Geral de Depósitos, não é? E, portanto, o Ministro das Finanças, no fundo, o Sutor, não concordava com a passagem com a medida, mas achou que era uma estratégia, digamos, que era um compromisso nacional maior o respeito pelo Pacto de Estabilidade. Estou a ver bem.
É isso mesmo. Eu não concordava no sentido, se quiser, eu podia não ter dito isto aqui, mas no sentido profissional do termo, como pessoa ligada à área de seguros e de fundos de pensões, eu achei sempre que essa medida era uma medida, um expediente autorizado pelo Eurostat. Justamente porque, aliás, eu acho que a minha convicção é que foi autorizado para Portugal, porque antes foi autorizado para a França, antes foi autorizado para a Bélgica, antes foi autorizado para a Alemanha. Essa é que é a questão. Nós não fomos, aqui não fomos os, como é que se diz, as cobaias desta situação. Agora, eu estava perante um dilema, não é? Ou tentar cumprir o Pacto de Estabilidade e Crescimento, ou fazer esta operação com a maior prudência e conservadorismo possível. Eu optei por tentar cumprir o Pacto de Estabilidade e Crescimento.
Muito obrigado, Dr. Manuel Félix. Senhora Deputada.
Embora, quando fosse tomada a decisão no final do ano, se tivesse consciência não só que a Caixa tinha tido perdas financeiras, perdas de operações financeiras de 726 milhões de euros, como também que esta operação iria ter um impacto por resultados transitados em termos de encargos diferidos de 800 milhões de euros e que pela primeira vez a Caixa Geral de Depósitos iria ter prejuízo na sua história.
Faz favor, Sr.
Obrigado. A Caixa Geral de Depósitos não teve prejuízo em 2004. A Caixa teve uma redução de lucros. Teve um resultado de 448 milhões de euros. Mas há, de facto, uma redução face a 667 milhões do ano anterior. Diga.
Numa versão inicial. Mas foi corrigido.
Continua a ter. Pá, peço desculpa. Não, eu é que estava distraído, peço desculpa. Não tenho, já me desabituei destes temas.
Já terminou. Senhora Deputada Margarida Mano, faz favor.
Um outro aspecto que também é, parece incontornável nesta fase tem a ver com a relação entre a Caixa Geral de Depósitos e o BCP. Embora Ministro das Finanças na altura, o Sr. Doutor conhecia bem o BCP, onde havia sido Diretor-Geral de 94 a 2002 e Administrador de algumas seguradoras do grupo, nomeadamente da Bonança e da Império. E, portanto, a questão que eu gostava de colocar é, considerando a participação financeira que existia da Caixa Geral de Depósitos no BCP, se foi tido em conta que a estratégia da Caixa Geral de Depósitos poderia ser instrumental face, digamos, a uma estratégia nacional de manter o BCP, na altura o maior banco privado, em mãos portuguesas. Ou se, pelo contrário, este cruzamento estratégico, digamos assim, nunca existiu.
Obrigado.
Sr. Félix.
Eu confesso a minha dificuldade em responder essa pergunta. Porque, e a minha opinião tem pouco interesse, porque eu também posso, no dia 16 de julho de 2004, e salvo erro, no dia 17 de julho de 2004, foi formalizado um acordo, como aliás o próprio relatório e contas da Caixa Geral de Depósitos diz, por exemplo, a páginas 18, quando diz que ficou concluído, em meados do ano, ficou concluído o acordo relativo à compra da seguradora Império Bonança, e eu, a minha intervenção aí foi apenas a seguinte: como sabem, a operação foi acordada para pagamento de 70%, entretanto, foi de acordo com as regras, com a lei portuguesa, sujeito a um parecer e um estudo, e um parecer e uma decisão da Autoridade de Concorrência. Essa decisão da Autoridade de Concorrência, se a memória não me falha, ou no fim de dezembro, ou creio mesmo no início de janeiro, mas isso já não tenho, de 2005, acabou por concordar. A operação já estava completamente, eu até lhe digo mais, eu nem soube na altura, no dia, porque eu também posso no dia 16, no dia 17, ter-se-á feito o acordo, que já está, formalizado o acordo, que é outra questão, não é? O acordo foi feito com um background bastante, certamente bastante maior. Portanto, eu achei que não tinha o direito sequer de, concordando ou não concordando. Além de mais, a senhora deputada referiu um ponto que eu deixo, que queria também aqui deixar bem vincado, não é? Eu tinha sido administrador da Império Bonança até novembro de 2001. E isso inibiu-me eticamente sequer de pensar em, eventualmente, rever a questão. Não é que eu tivesse qualquer razão para rever a questão, mas eu nunca o faria nestas circunstâncias, entendendo que era um impedimento de natureza ética que eu tinha.
Senhora Deputada, faz favor.
E, portanto, encarou essa situação como um investimento da Caixa Geral de Depósitos na área de seguros e não como um, digamos, um aumento de liquidez do banco privado.
É interessante porque eu sempre defendia na altura, defendi antes de estar no governo, defendi durante estes anos todos, há certamente declarações públicas minhas sobre isso, sempre considerei que a Caixa Geral de Depósitos, nunca hesitei nisso, deve ser uma instituição totalmente pública. A digo até mais, reforçadamente neste momento, porque a Caixa Geral de Depósitos tende a ser não só uma instituição totalmente pública, como a única totalmente portuguesa. E, portanto, aqui já não é sequer só uma questão de natureza pública ou privada da instituição, mas de manter uma instituição com esta importância em termos de decisão e de soberania nacionais. Isto para mim é um ponto importante. Quanto à questão dos seguros, que estava subjacente a esta operação, eu conheço bem a atividade seguradora. Eu, aliás, há pouco a senhora deputada referiu que eu era diretor-geral do banco, mas nunca estive no banco. Foi sempre na atividade seguradora, onde, aliás, eu iniciei a minha atividade profissional em 1972, curiosamente também na Mundial, na altura, e passei praticamente o meu tempo profissional nos seguros. E a atividade seguradora é uma atividade que, aliás, notou-se, curiosamente, nesta crise. Falámos pouco de seguros, não é por acaso. É uma atividade com regras muito específicas, do ponto de vista técnico, do ponto de vista prudencial. E é uma atividade que, em função até de aspectos técnicos, de lei de grandes números, de diversificação e de dispersão do risco, exige alguma capacidade volumétrica, digamos assim, no mercado. Com esta operação, a Caixa, o Grupo Caixa Geral de Depósitos, ou seja, o Estado, nacionalizou, podemos dizer assim, embora por via indireta, e não me pareceu mal, passou uma cota de cerca de 36% dos ramos, salvo erro, não reais e 27% de vida, do ramo de vida. Poder-se-á dizer que é muito, admito que numa entidade privada pode ser preocupante, numa entidade pública, sujeita às regras do mercado e à supervisão, como qualquer outra instituição, é menos, na minha ótica, é menos preocupante. E, portanto, eu olhei para essa operação, que não fui eu que decidi, mas olhei-a com o sentido de preservar a razoabilidade, a estabilidade do mercado segurador, como aliás se verificou durante esta crise, que foi talvez dos setores que conseguiu aguentar melhor, contrariamente ao sistema bancário, embora que noutro contexto e noutra dimensão, os problemas designadamente da gestão do risco.
Muito obrigado, doutor. Senhora Deputada, faz favor.
Ainda neste âmbito da relação Caixa Geral de Depósitos BCP, a decisão de venda de ações do BCP, que acabaria por gerar menos-valias e obrigar a Caixa a utilizar provisões que tinham sido constituídas para o efeito e a gerar menos-valias. A questão, primeiro, teve conhecimento desta decisão?
Qual decisão, Sra. Deputada?
De vender as ações do BCP, reduzindo a participação da Caixa.
Não tive absolutamente nenhum conhecimento.
Faz favor, Sra. Deputada.
Pois, a questão que... Enfim, não... Como?
Não estava ligado.
Ah, peço desculpa. Não teve conhecimento da venda das ações da Caixa de Depósitos. Uma última pergunta ainda aqui. Era ou não estratégia do Governo e preocupação e estratégia manter o maior banco privado português em mãos portuguesas, ou seja, sem ser dominado pelos capitais estrangeiros?
Faz favor.
Estratégia de quem? Do Governo. Apenas posso responder por mim. E por mim enquanto ministro e por mim enquanto membro que se sentava do governo, que se sentava no Conselho de Ministros. Essa questão nunca foi colocada.
Senhor Deputado Margarida Mano, obrigado. Se houver mais perguntas, tem que ficar para a segunda volta, visto que já ultrapassou o seu tempo. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar do PS. Creio que é o Sr. Deputado João Galamo.
Sim.
Obrigado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Comentário do Dr. Bagão Félix. Na sequência destas perguntas que a deputada Margarida Mano fez, eu tinha uma pergunta que eu espero que seja simples ao Dr. Bagão Félix, sobre esta questão do fundo de pensões. Não me leva mal a pergunta, não é feita com essa intenção. E a pergunta é simples, é se entende que durante este processo da transferência de fundo de pensões agiu como responsável das finanças pelo orçamento de Estado e pelo cumprimento das metas orçamentais com que o país estava vinculado, ou como Ministro das Finanças responsável pela salvaguarda do ativo financeiro Caixa Geral de Depósitos?
Faz favor, doutor.
Em parte já respondi, mas devo dizer que tentei conciliar o mais possível os dois interesses. E a prova disso, ou se quisermos, uma das provas disso, foi a circunstância de antes de haver a transferência de fundo de pensões da Caixa de Depósitos para a Caixa Geral de Aposentações, ter sido feita uma reavaliação técnico-atuarial que aumentou as responsabilidades do fundo em quase 1.000 milhões de euros, com o correspondente aumento de capital da Caixa Geral de Depósitos. Há ainda outro fator que está nos decretos-leis que faz essa transferência, que foi o seguinte, como sabe, o Sr. Deputado certamente, a transferência, quando se transfere um fundo de pensões, os ativos de fundo de pensões têm que se liquidificar, não é? Ou é cash, dinheiro, ou então obrigações do Estado. E, portanto, a entrega foi feita através de dinheiro e obrigações do Estado e, para além de um valor inicial, que dava à volta, salvo erro, 200 e poucos milhões de euros, mas enfim, eu não estou absolutamente seguro a dizer isto, o próprio diploma previu que durante todo o ano 2005, até 31 de dezembro de 2005, fosse faseada a entrega, depois de convertida em dinheiro ou obrigações do Tesouro, a parte dos ativos para a Caixa Geral de Aposentações, até por razões que tinham a ver com a pressa é inimiga ou adversária de bons negócios. Por exemplo, sei lá, ativos imobilizados, por exemplo, ou isso, não se podem vender à pressa sob pena de ficar prejudicada a Caixa Geral de Depósitos, o Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos e a Caixa Geral de Aposentações, máxima o Estado. E foi isto que procurámos desta maneira conciliar, sobretudo com esses dois pontos.
Mas só para perceber um pouco melhor, peço desculpa, Sr. Presidente, para perceber um pouco melhor também a origem da operação, as principais motivações, diria que esta operação foi apresentada como algo que correspondia às necessidades da Caixa ou outro tipo de necessidades. Qual foi a principal motivação, se quisermos, de sequer considerar esta operação? Era uma necessidade do Estado e, portanto, da dimensão orçamental do Estado, ou foi uma necessidade da Caixa Geral de Depósitos?
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta operação, como sabe, foi dividida em duas. A segunda foi uma emergência. Reconheço sem qualquer dificuldade. Eu não gostaria de ter feito, preferia ter ido para a venda de imóveis do Estado, ao qual eu próprio pus travão no dia em que foi dissolvida a Assembleia da República, porque achava que não tinha autoridade política e legitimidade legal para o fazer. E, portanto, encontramos outros expedientes, já respondi isso à senhora deputada Margarida Mano. Agora, deixe-me dizer o seguinte, eu sei que na altura esta questão foi considerada... por exemplo, confiscatória, foi a expressão que já há pouco referi, ou foi considerada má para os trabalhadores e para os pensionistas, aqui o tempo ajuda-nos, porque nós estamos em 2016 e depois da greve feita na altura e de bombardeamento, entre aspas, com toda a legitimidade, naturalmente, de notícias, os trabalhadores e reformados da Caixa Geral de Depósitos estão descansados. Não aconteceu nada que não teria acontecido. Quer dizer, o que aconteceu era o máximo bom que podia ter acontecido no Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, nesse aspecto, não houve prejuízo. Apenas houve um prejuízo. E esse eu assumo, como certamente o Sr. Deputado o assumiria, que é em 2004 fazer uma avaliação técnico-atuarial das responsabilidades futuras de um fundo, seja ele qual for, com uma taxa de 5% que hoje, de facto, não corresponde à realidade. Mas na altura os 5% foram... quer pelo Eurostat, quer em termos de benchmark, considerado uma taxa altamente prudente. E repare, este fundo, ao contrário de todos, por exemplo, o setor banco, é curioso porque depois, mais tarde, uns anos mais tarde, todos os fundos de pensões, aí sim, privados completamente, no sentido em que nem sequer estavam ligados às regras da segurança social pública, foram transferidos para a esfera da segurança social. E aí, curiosamente, os trabalhadores concordaram e até queriam isso, em nome da segurança, perfeitamente respeitável. E assim foi feito. Na altura, com uma taxa técnica de 4%, mas também foi passado, talvez foi em 2012, 2011, já não me recordo, 2010, enfim. Portanto, eu acho que, repito, a segunda operação foi de emergência, a primeira estava prevista, mesmo antes de eu ser ministro, mas verdadeiramente hoje, passado um filme de 10, 11 anos, não houve qualquer prejuízo para os beneficiários da instituição.
Faz favor, Sr.
Deputado. Dr. Félix, não haverá da parte do Partido Socialista juízos do Totobola à segunda-feira e, portanto, nós não avaliaremos decisões tomadas em 2004 ou 2005 à luz de dados ou acontecimentos posteriores. Portanto, nós avaliamos as decisões tomadas em 2000, 2001, 2002, 2003, etc., à luz da informação que os decisores políticos ou empresariais tinham na altura. Eu estava-lhe a fazer esta pergunta sobre, porque nós reconhecemos, se quisermos, a dupla vinculação do Ministro das Finanças, neste caso o Sr. Doutor na altura, porque nós entendemos que, de facto, o Ministro das Finanças deve estar preocupado com ambas as coisas, não é? Com a questão orçamental e com os compromissos do Estado português e também com a saúde financeira do ativo caixa. E eu fiz esta pergunta porque eu gostava de lhe perguntar se entende que há ou não mecanismos que podem dispensar ou libertar o Ministro das Finanças dessa contradição, nomeadamente modelos de governação que separem mais, que deem mais autonomia ao Banco Público e, portanto, que não coloquem o ónus no Ministro das Finanças de ter que tomar essa decisão, que em parte é da esfera empresarial e, portanto, pode haver aí um conflito de interesses que pode ser resolvido e, portanto, se entende ou não que alterações regulatórias subsequentes e até revisões do modelo de governação da Caixa podem, de alguma forma, ter libertado um Ministro das Finanças, seja ele qual for, desse tipo de conflitos que o Dr. Bagão Félix enfrentou nesse ano. Dito de outra maneira, o Dr. Bagão Félix nessa altura tinha duas preocupações, o Orçamento de Estado e a Caixa, e elas pareciam ser contraditórias ou estar em alguma tensão. A Caixa tinha necessidades fundamentalmente coincidentes com o Orçamento de Estado e vice-versa. Considera ou não que alterações no modelo regulatório que deem mais independência de gestão e operacional à Caixa Geral de Depósitos podem, de alguma forma, ajudar a solucionar esse conflito de interesses e, portanto, a libertar o Ministro das Finanças de uma decisão até angustiante, porque está vinculada às duas responsabilidades e de alguma forma elas conflituam. Considero ou não que há alterações no modelo regulatório e no modelo de governação que podem de alguma forma tornar essa relação entre o Ministro das Finanças e a Caixa mais sã e, portanto, de alguma forma esclarecer normativamente e em termos de responsabilidades bem delimitadas o que cabe a cada um e, portanto, não ter que obrigar o Ministro das Finanças a ter que tomar a decisão que aqui reconheceu, que foi uma decisão difícil e com a qual não concordava inteiramente.
Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado. Eu não disse que não concordava com ela politicamente, tanto mais que a escutei. Eu disse é que profissionalmente o Governo apanhou boleia de uma prática que existia na Europa e que era aceita pelas autoridades regulatórias europeias. É um ponto diferente. Obviamente que, quando escutei a operação, estava absolutamente convicto da escolha que fiz. Eu acho que a Caixa Geral de Depósitos, aliás, já, de algum modo, o Sr. Deputado João Galamba, eu já respondi à sua questão. Eu acho que, em primeiro lugar, a Caixa Geral de Depósitos está no mercado. E o mercado está sujeito às regras de qualquer instituição bancária, regras de todos os níveis, com uma diferença. É que, sendo uma instituição de capitais públicos, tem obrigações acrescidas que resultam da gestão de dinheiros públicos, do unicacionista, de autoridades relacionadas com a inspeção de finanças e todos esses aspectos. Ou seja, mas isso é num âmbito diferente. Ao nível da interferência, da intervenção na gestão, deve fazer-se exclusivamente na perspectiva estratégica, na perspectiva de controle de resultados, na perspectiva de qualificação e medida dos objetivos traçados, esse sim, em conformidade com as regras emanadas pelo acionista, em termos gerais. Deixe-me só fazer uma pequena retificação, se me permite, em relação à sua pergunta. É que, de facto, havia não só a Caixa Geral de Depósitos, mas havia a Caixa Geral de Aposentações. E a posição perante a Caixa Geral de Depósitos, eu percebo a sua questão, em relação à Caixa Geral de Aposentações, é uma relação de muito mais superintendência que o Ministro das Finanças tem sobre essa instituição.
Sim, claro.
E isso é um ponto que tem que ser visto. E, portanto, eu estava para três questões. PDE, procedimento por déficits excessivos, banco, ou grupo bancário CGD, e Caixa Geral de Depositações. Um objetivo europeu nacional, mas relacionado com o contexto da União Económica e Monetária, um objetivo que tenha a ver com uma tutela, que pode ser mais ou menos, enfim, também depende do estilo das pessoas, não é? Mas não deveria depender, certamente, e de, finalmente um objetivo que tenha a ver com uma relação direta de superintendência. Foi o que consegui fazer.
Obrigado, Sr. Deputado João Ralama.
Eu estava a fazer este introito e a tentar, eu sei, como disse o Sr. Presidente, e com toda a razão, obviamente que o Dr. Bagão Félix vem aqui responder sobre responsabilidades que assumiu e sobre questões, mas eu penso que esta Comissão também terá todo o interesse em ouvir as opiniões que tem, uma pessoa experiente nesta área, não só no setor privado, mas também no setor público, como é conhecido. E eu fiz um pouco estas perguntas porque eu penso que estas contradições, estas dificuldades em articular um banco que, não sendo uma direção geral, é público e, portanto, alguma relação terá de manter com o Estado. Portanto, tensão, se quisermos, entre a natureza duplamente pública e a atuação do mercado, a perspectiva do Partido Socialista é que esse foi um problema identificado e que estão a tentar dar-se respostas a isso. Não sabemos se são as respostas adequadas ou não. E era um pouco sobre isto que nós gostávamos de ouvir a opinião do Dr. Bagão Félix, que obviamente que aqui, como não é uma questão factual, nem que diga respeito às suas responsabilidades diretas, não tem de responder, e é a sua opinião, vale o que vale, mas nós gostávamos de ouvir a sua opinião, se entende ou não que a alteração do modelo regulatório com a dupla supervisão, se quisermos, também de instituições europeias, portanto, se quisermos, a dimensão de mercado, parcialmente de mercado da Caixa, foi reforçada com esta dupla tutela. Se foram ou não dados avanços importantes na clarificação da relação do acionista-Estado com aquela instituição que é singular na medida em que tem um regime próprio, quer dizer, não há nenhuma outra empresa pública que tenha um regime, por exemplo, como tem a Caixa Geral de Depósitos, está sujeito ao RGIX, não é? A CP ou a Metro de Lisboa não tem um regime jurídico tão específico e tão draconiano como tem uma instituição financeira. A pergunta aqui era um pouco para perceber se parte dessas dificuldades que o acionista-Estado teria no seu relacionamento com a Caixa, sobretudo quando ela poderia entrar em conflito com outras responsabilidades do próprio Ministério das Finanças, se entende que as mudanças no modelo regulatório e que alterações no modelo de governação, que pode qualificar e pode dar a sua opinião sobre qual seria a sua preferência nessa matéria, se podem ou não apontar na resolução desses conflitos e numa melhor clarificação do papel que o Estado, obviamente, não poderá deixar de ter em relação à Caixa de Depósitos, nomeadamente em orientações estratégicas enquanto acionista. Depois, o escrutínio e o acompanhamento e a função acionista do Estado será exercida através do contacto com o próprio modelo de governo de sociedades, em que temos comissões de auditoria, etc., em que eles fornecem os elementos ao Estado necessários para o Estado exercer a sua função acionista, mas sem ter que estas alterações permitiram ou não, mantendo a Caixa Pública, resolver alguns dos conflitos e melhorar um pouco a tutela acionista do Estado, clarificando algumas matérias, ou se tem uma opinião diferente e preferiria um caminho alternativo. Portanto, esta pergunta é apenas para ouvir a sua opinião, mas nós gostaríamos de ouvir.
Obrigado, Sr. Deputado João Galaba, Sr. Presidente. De facto, é uma matéria de opinião, mas eu não me furto a dar a minha opinião. Ponto final, não é depois para dar, já discuti-la, quer dizer, mas se me fez a pergunta, muito rapidamente direi o seguinte. Evidentemente que depois de toda esta crise, os mecanismos europeus de supervisão e de regulação e do mercado bancário e dos fundos de garantia de depósitos, esses aspectos são positivos, embora eu acho que a Europa, nesses aspectos, caminha sempre atrás, ou seja, tem um passo de caracol, quando devia ter um passo de lebre, mas, e portanto é sempre reparador e nunca é preventivo. Acho que não me sinto bem como português ver autoridades europeias e o Banco Central Europeu, que aliás é um órgão não político que certamente faz muita política, dizer que estes administradores têm que ter um curso adicional de formação, ou dizer que esta pessoa está adequada e aquela não está, ou seja, sinto-me mal com esta humilhação de soberania a que estamos sujeitos. Deixa-me, ainda não terminei. Ah, mas se quiser, mas pode. Já,
então, só dois acrescentes. A pergunta não era, ou seja, nós tomamos a União Bancária como um dado.
Pois, mas,
a pergunta não era, dada a União Bancária e dadas as alterações regulatórias, independentemente do juízo que precisamos fazer sobre elas, se isso implica ou não alterações no modelo de governação. E como é que essas alterações poderiam, de alguma forma, procurar resolver...
Olha, por exemplo...
Outra pergunta era, se todos os administradores que tinham para a Caixa Geral de Depósitos, se poderia nomeá-los com a mesma facilidade hoje, ou será que eles também teriam que ser sujeitos a cursos de formação se a nomeação não tivesse sido feita em 2003, 2004, mas sim em 2015 e 2016? Isto apenas para reconhecer que as circunstâncias mudaram e o enquadramento hoje que enfrenta a Caixa Geral de Depósitos é radicalmente diferente.
Radicalmente diferente e mais difícil, na minha opinião. Portanto, isso não custa nada assumir isso. Agora, eu acho que há as regras, mas custa-me a perceber que uma entidade europeia, seja o Banco Central Europeu ou o Mecanismo Único de Supervisão, seja quem for, venha dizer, por exemplo, na situação anterior, da anterior administração, ou desta que ainda está em vigor, administração, bem, tem que ter um chairman e um CEO, mas durante 6 meses admite-se que não tenha. Num banco só tem um acionista, que é o Estado, que deixa esses pormenores para quem, enfim, para quem está cá. Isso é a minha opinião, pronto. Quanto à questão da... E nesse sentido devo dizer que acho... Há outra coisa que me custa também a perceber nisto tudo, não é? Que é haver pessoas que vão para o Conselho de Administração vindo diretamente de outros bancos concorrentes, numa dimensão ou numa magnitude tão elevada, não é? Acho que, por exemplo, aí o Banco Central Europeu podia ter tido mais algum cuidado, mas enfim, e portanto sobre isso a minha opinião é vulsa, não tem grande interesse, porque de facto nós estamos sujeitos a regras das quais eu discordo em parte, mas percebo e compreendo que a natureza hoje da questão é completamente diversa do que era no meu tempo. Ponto final.
Deputado, faz favor.
Para terminar, doutor Bagão Félix, também não leva mal esta pergunta, as suas ligações ao BCP são conhecidas. Posso ter percebido mal há pouco, mas uma pergunta da deputada Maria de Mano, não percebi se reconheceu que sim, que a Caixa tinha o dever de resolver problemas. A deputada Maria de Mano perguntou a questão de manter o banco em mãos portuguesas e, portanto, se de alguma forma se aquela operação tinha tido como justificação uma justificação estritamente financeira ou extra-financeira, nomeadamente considerações desta natureza. É importante manter o banco em mãos portuguesas. Isso foi uma consideração que teve em conta ou não? E se sim, se foi uma consideração que teve em conta, se entende que esse, já vou dizer o que é esse, também deve ser um papel do Banco Público? Ou seja, em determinadas circunstâncias, intervir, seja, por exemplo, para manter um banco em mãos públicas ou para resolver um problema de instabilidade no banco, se a Caixa se entender justificado e se entender que pode ser eficaz, se entende também que a Caixa, para além do mandato e do papel que deve ter enquanto banco, também deve, em situações de excepcionalidade, acudir a situações dessa natureza, seja de problemas de detenção do banco ou de outro tipo.
Faz favor.
Pergunta-me se também deve. Eu respondo que também pode. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a Caixa Geral de Depósitos, obviamente, se estiver bem capitalizada e tiver condições para isso, pode servir instrumentalmente como um fator de consideração de capital português em fases importantes do percurso do sistema bancário. Não considero, não simpatizo tanto com a ideia estratégica de, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos ter uma percentagem do outro banco concorrente. Aliás, não é só por ser público, mesmo que fosse privado. Não gosto disso, pessoalmente, como... Prestações cruzadas. Prestações cruzadas, a prazo, são sempre barafunda. E depois ganha um terceiro, que normalmente compra bastante a preço de saldo, o que resultou da barafunda cruzada de participações. Isso é a minha opinião. É a opinião que lhe estou apenas a dar. Não é? No caso, portanto, da Caixa de Depósitos, acho que a Caixa, e naquele contexto, isto é a minha opinião, como sei, eu não, já respondi dizendo que não conheci, no sentido, mas acho que a posição da Caixa, detendo posições, por exemplo, do BCP ou de outro banco, transitoriamente, permita-me uma expressão quase futebolística, taticamente, durante algum tempo, é compatível com as políticas públicas relativamente ao sistema bancário e com a própria instituição em si.
Sou muito rápido, senhor. Mesmo muito rápido, senhor.
Esta pergunta tinha um objetivo que é muito simples. Concordo ou não que no auge da crise financeira o acionista-Estado fez bem em dar orientações à Caixa Geral de Depósitos para, num momento de emergência e de colapso da economia, fazer política contracíclica e ter um comportamento diferente dos outros bancos privados e apoiar um pouco mais a economia? Considera que esta é uma orientação que o acionista-Estado deve dar em momentos de emergência singular? Portanto, não
está,
como...
termino lá, senhor.
É esta a pergunta.
É difícil responder só no contexto, não é? Admito perfeitamente, assim como há fundos de capitalização das empresas através das políticas públicas, que se possa utilizar o veículo da Caixa Geral de Depósitos para fazer, não sistematicamente, mas em situações cíclicas, essa situação. O que já não compreendo é que a Caixa Geral de Depósitos promova operações de puro crédito financeiro para tomar a posse de outros bancos. Através, não direi de uma nacionalização de capitais, mas de uma nacionalização de gestão.
Muito obrigado, Sr. Dr. Vagão Félix. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Dr. Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Vagão Félix. Eu começaria, apesar de já ter sido abordada a questão, mas começaria exatamente por esta questão. Em julho de 2004 e a venda das 110 milhões de ações do BCP. A Caixa Geral de Depósitos decide então fazer uma venda de 110 milhões de ações, resulta daqui um prejuízo de 375 milhões de euros. E a questão que eu colocava, na verdade as duas questões que eu colocava eram: se esta decisão de gestão da Caixa Geral de Depósitos passou de alguma forma pelo Dr. Vagão Félix e o porquê de só vender agora em julho de 2004?
Faz favor, Sr. Doutor.
Não passou por mim, não tive conhecimento na altura, nem sei a data sequer dessa intervenção.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu perguntava exatamente se teria passado pelo Dr. Vagão Félix, porque quando esteve aqui a Dra. Manuela Ferreira Leite, nós fizemos exatamente a mesma questão. A Dra. Manuela Ferreira Leite diz que não passou por ela, que provavelmente teria que fazer a pergunta ao Dr. Vagão Félix. O Dr. Vagão Félix diz que não passou por si. É difícil também de acreditar que ações de gestão que envolvam tantas centenas de milhões de euros não passe de alguma forma pela tutela, e aqui já não se trata só de uma questão de superveniência, como disse, superveniência do dia-a-dia da Caixa Geral de Depósitos. São efetivamente questões estratégicas sobre posições da Caixa Geral noutros bancos, neste caso. É um daqueles casos em que a decisão obrigatoriamente, pelo menos a decisão deveria passar pela tutela?
A palavra,
senhor. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Bem, aqui há dois pontos. Ou a operação foi feita, ainda eu não era Ministro das Finanças, e portanto não tinha que ser dado conhecimento, ou foi nos dias seguintes à minha tomada de posse, e aliás, discussão do programa de governo aqui. Portanto, não sei. Isto é a primeira questão. Neste segundo caso, que é o único que pode eventualmente interessar, eu não tive conhecimento e o acordo estava formalizado certamente com essas regras também, e a administração da Caixa terá que ser questionada sobre isso. Porque é que não deu conhecimento? Ou porque já estava acordado e formalizado e portanto era a pura execução da formalização do acordo, ou porque é que não disse? Agora, eu não fui dado conhecimento, ponto final, parágrafo.
Tem a palavra, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. A venda destas ações é apresentada, aliás, de forma relativamente curiosa, como sendo parte da mesma operação que leva também à compra ao banco, ao BCP, de parte do seu setor segurador. Esta aquisição também no setor segurador, calhar aqui nos primeiros dias, enfim, do mandato do Dr. Bagão Félix, só ali na transição, não sei se esta tinha conhecimento dela de alguma forma.
Não, tinha conhecimento dela sobretudo através da comunicação social, não é? Eu tomei posse no dia 16, parece que a formalização do acordo, segundo me dizem, não é? Foi no dia 17, não precisou da intervenção do governo, na medida em que provavelmente teria sido dado acordo ou não, não sei em que termos, mas eu não tinha medo, como Ministro das Finanças, dessa operação.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Então, não tendo tido conhecimento como Ministro das Finanças da operação, peço-lhe até já uma opinião mais a título pessoal, enfim, de quem foi Ministro das Finanças, de quem vem até do BCP, portanto também conhece a área, principalmente a área do ramo segurador, se é normal, se faz sentido haver um acordo entre duas instituições bancárias em que existe, dentro do acordo, estas duas operações, uma venda de ações, enfim, expressiva, através de recorrendo ao book building, e, por outro lado, a compra de uma parte significativa do setor segurador. Faz sentido as duas coisas em simultâneo? Serem apresentadas em simultâneo?
Faz favor, Sr.
Eu não lhe sei responder, porque eu não estive na gênese das negociações, na conclusão do acordo, na sua formalização, foi tudo antes de eu ser Ministro das Finanças, eu não lhe sei responder, não é? Agora, deixa-me só dizer-lhe uma coisa que acho que deve ser dita, até pela razoabilidade que isso possa assumir. Eu tomei posse, não é? Como compreende, os primeiros dias foi a discussão do programa de governo, em que o Ministro das Finanças tem um papel relativamente importante, e relativamente à Caixa Geral de Depósitos, o primeiro mês, verdadeiramente, a gestão, estávamos num no man's land, quer dizer, numa situação de território com uma gestão que já estava... tinha resignado ou estava ia sair, eu à procura de uma nova administração. E, portanto, admito que essa situação não justifica, não é isso, mas admito que tivesse levado a considerar que, tendo já formalizado o acordo, com os antecedentes todos que teve, não deveria ser colocada esse problema. Devo dizer que nunca tive qualquer tipo de, entre aspas, despacho, porque não há despacho com a administração da Caixa Geral de Depósitos, como é óbvio, mas não tive qualquer reunião de trabalho para assuntos específicos. O que tive foi, como disse no início, uma reunião a pedido do professor António de Sousa a resignar ao lugar e com o engenheiro Luís de Amaral, igualmente, dizendo que ia terminar as suas funções.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Só mais uma questão sobre este assunto ainda. O ramo segurador que a Caixa Geral de Depósitos comprou ao BCP, comprou por 365 milhões de euros. O certo é que o índice do setor segurador entre 2000 e 2004 caiu cerca de 60%. Por esta altura, o BES Research conclui que o valor dos ativos do ramo segurador do BCP estavam inflacionados em 28%. Considera, enfim, uma opinião pessoal, que, tendo em conta isto, a compra que foi feita foi uma compra cara? A Caixa comprou caro demais ao BCP?
Faz favor, Sr. Doutor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não me sinto em condições técnicas para responder, não conhecendo o contexto total da operação.
Deputado Moisés Ferreira.
Passava então, e porque parece que estas decisões foram tidas assim um bocadinho em terra de ninguém, passava então para a questão da mudança do Conselho de Administração. Dr. Bagão Félix até referiu, creio que o citarei corretamente, referiu uma certa desarmonia entre o Dr. António de Sousa e o Engenheiro Mira Amaral. A Dra. Manuela Ferreira Leite também, quando esteve aqui a semana passada, enfim, não escondeu a existência de alguns atritos entre estas duas personagens do Conselho de Administração, estas duas pessoas. Quais foram as razões apresentadas pelo Dr. António Sousa para o pedido de exoneração?
Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, há pouco não disse, mas quero aqui reafirmar, a Sra. Manuela Ferreira Leite, quando me transmitiu os dossiês, falou-me muito claramente desta questão da Caixa, que tinha que ser resolvida rapidamente, porque a posição que eles me apresentaram a mim também havia sido apresentado à Dra. Manuela Ferreira Leite. Eu não devo, acho que não devo dizer as razões, porque não tenho esse direito, não é? Relativamente às razões que levaram à demissão. Provavelmente, não sei se as pessoas serão ouvidas na comissão ou não, não faço a mínima ideia, mas apenas posso dizer uma coisa. Relativo ao professor António Sousa, ele certamente, espero, não leva mal, não é? Ele disse-me com toda a elegância e com toda a serenidade que queria mudar de vida e que não estava a sentir-se bem na Caixa Geral de Depósitos.
Dr. Bagão Félix, não me levará a mal, mas isto é de facto uma comissão parlamentar de inquérito e, portanto, as perguntas que são feitas têm que ser respondidas. Isto é, o Sr. Dr. Bagão Félix, na sua qualidade de Ministro das Finanças, recebeu o Presidente da Caixa de Depósitos e o Vice-Presidente da Caixa de Depósitos, foram-lhe dadas conta das razões pelas quais pediam a sua exoneração e, portanto, o Dr. Bagão Félix tem, do ponto de vista legal, a estrita obrigação de nos dar conhecimento desses factos. A não ser que sejam razões do foro da intimidade da vida privada que tornem impossível essa resposta. Agora, se são razões objetivas, não, enfim, é o que decorre da lei.
Sr. Presidente, muito obrigado, agradeço o seu reparo.
Não, isto é um reparo. É
não, mas é...
O Sr. Doutor não é jurista, portanto...
Pois não. Mas foram essas as razões, eu acabei por responder, não é? Foram um estado de espírito pessoal que levou a que com toda a elegância me dissesse que não queria continuar. Evidentemente estava subjacente um mau relacionamento com o engenheiro Luís Mira Amaral, como o engenheiro Luís Mira Amaral disse o mesmo relativamente às suas relações com o professor António Sousa.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra.
Dr. Bagão Félix, não me leve a mal, tendo em conta a sua resposta, mas pessoalmente, enfim, sem prejuízo de depois ouvirmos certamente o Dr. António Sousa e o senhor e do engenheiro Mira Amaral, mas é um pouco difícil de acreditar, porque o Dr. António Sousa tinha aceitado ser reconduzido em abril desse ano. Enfim, a vida dá voltas, mas depois passado tão pouco tempo dizer que se queria dedicar a outra coisa na sua vida é difícil. E também creio que é colocar um escopo muito apertado, resumir relações pessoais. Quer dizer, a questão que eu colocava aqui é, foi transmitido, principalmente pelo Dr. António de Sousa, alguma questão sobre, enfim, discordância do ponto de vista como da relação institucional com a tutela, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista operacional da Caixa, foi transmitido alguma razão neste sentido que o levasse a pedir a exoneração?
Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado. Ainda com a dificuldade que resulta de tentar fazer um exercício de memória, mas vou dizer aquilo que hoje já é quase a intuição de que eu ouvi. E que, para além disto, fiquei com a sensação que o professor António Sousa se sentia mal com a marginalização das funções que o presidente, quase transformado em chairman, estava. Relações internacionais, eu lembro que na altura ele falou de relações internacionais, umas coisas mais abstratas, se quiseres, menos operacionais, não é? E este é o ponto que eu creio que, tentando ser o mais sincero e rebobinando o filme, me lembro que ele tenha dito também.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz.
Agradeço a resposta. Na primeira resposta, na primeira intervenção que fez respondendo à senhora deputada do PSD, disse também que ao novo Conselho de Administração, uma das orientações estratégicas que deu foi, e cito, a revigoração do controle de riscos de crédito. Porque sentiu a necessidade, enfim, de pedir essa revigoração do controlo de riscos de crédito?
Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, se calhar exprimi-me mal. Foi isso, mas isso foi o propósito que o Dr. Vítor Martins me anunciou depois de uma primeira percepção do estado de arte na Caixa Geral de Depósitos na altura. Ele achava que era preciso não só, aliás, já havia o projeto líder de tentar ganhar lideranças onde elas estavam a ser diluídas, pelo menos, se não mesmo ultrapassadas, e também a questão do crédito, dizendo-me ele na altura que as reuniões do Conselho de Crédito, agora não sei bem o nome, não é? Não eram regulares como deveriam ser e nem todos os créditos iam a essa comissão de crédito. Nem todos os créditos que deveriam ir iam a essa comissão de crédito. Certamente o Dr. Vítor Martins vem cá, não é? Poderá responder em concreto mais a esta questão.
Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Essa é uma informação importante, até porque com o Dr. Guilherme de Oliveira Martins nós soubemos, enfim, que quando estava enquanto Ministro das Finanças, houve dois membros do Conselho de Administração da Caixa que se demitiram, entregando-lhe uma carta exatamente manifestando insuficiências. Sabemos que na altura foi dado orientações à Caixa, enfim, supostamente para haver o maior controlo. A doutora Manuela Ferreira Leite disse que confiou e confiava perfeitamente nos controlos que existiam na Caixa Geral de Depósitos e afinal foram detectados depois, mesmo do ponto de vista de funcionamento do Conselho de Crédito, foram detectadas algumas debilidades. Essa é uma informação importante. O Dr. Vítor Martins pormenorizou que tipo de créditos é que deveriam ir ao Conselho de Crédito e não estavam a ir?
Faz favor, Sr.
Se pormenorizou, eu não me lembro. Agora, o que me disse é que, de acordo com as regras de funcionamento desse órgão, ele não era totalmente respeitado para todas as operações de crédito.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Poderei deduzir que havia concessão de grandes créditos, enfim, superiores, imaginemos a 50 milhões de euros, que não estavam a ir ao Conselho de Crédito para aprovação?
Faz favor.
Não pode, porque eu não tenho elementos para confirmar ou infirmar essa sua suposição. A ideia com que fiquei, e certamente o Dr. Vítor Martins pode vos dar o testemunho muito mais junto da instituição, é de que muitas operações, ou algumas operações, ou certas operações, não iam ao Conselho de Crédito, mais por indisciplina, desorganização, se quiser, do funcionamento do órgão, do que propriamente relativamente à natureza ou ao montante dos créditos. Esta foi a ideia com que eu fiquei.
Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma última questão para terminar esta primeira ronda. Em 16 de dezembro de 2004, salvo erro, a Assembleia Geral da Caixa Geral de Depósitos decide fazer um aumento de capital de 500 milhões mais de 300 milhões. Este aumento de capital vem, creio eu, da necessidade que foi aberta com o facto de, em 2004, ter havido uma redução acentuada dos capitais próprios da Caixa Geral de Depósitos superior a 600 milhões de euros. O que é que justificou esta redução de capitais próprios que levou depois à necessidade de aumento de capital?
Faz favor, Sr.
Essa questão não lhe sei responder, porque é anterior, vinha certamente de anos anteriores. A única coisa que eu lhe posso dizer é que o reforço das responsabilidades da transferência de fundo de pensões da Caixa Geral de Depósitos para a Caixa de Apresentações Direi que, pelo menos indiretamente, estava relacionado com a necessidade de reforço dos capitais da Caixa Geral de Depósitos. E, pelo menos, essa, isso eu posso garantir, essa foi a minha principal preocupação. Ou seja, primeiro, fundo de pensões da Caixa Geral de Depósitos estar bem calculado do ponto de vista das suas responsabilidades futuras, à luz de 2004. Segundo, que a Caixa Geral de Depósitos, como instituição e como banco, não fosse prejudicado, digamos assim, por esse reforço que tinha, obviamente, que resultar de injeção da Caixa Geral de Depósitos no seu próprio fundo, para, por sua vez, ser transferido para a CGE.
Muito obrigado, Sr. Dr. Bagão Félix. Passamos agora ao CDSPP. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, cumprimentar o Dr. António Bagão Félix e agradecer porque já deu esclarecimentos abundantes e detalhados sobre aquilo que foi a ação que teve enquanto Ministro das Finanças num período que é, além de um período curto, um período em que as funções estiveram limitadas durante grande parte desse período, devido à situação de dissolução da Assembleia da República e do facto de o Governo estar em gestão. Daí que as duas grandes questões que tenham sido colocadas, uma que é essencial do ponto de vista da decisão política, tem a ver, já foi amplamente esclarecida, tem a ver com a questão do Fundo de Pensões, a outra apanha exatamente a transição, que é um período difícil. E para esta comissão de inquérito é difícil apurar, tem a ver com a operação com o BCP, porque cai na transição de pastas entre dois ministros das Finanças e cai também na transição de pastas entre duas administrações da Caixa, mas obviamente esta não é uma operação que se prepara de um dia para o outro e, portanto, é fácil de perceber como é que ela pode ser aqui apurada na comissão e não será propriamente neste período. As questões que ainda subsistem, não são muitas, têm a ver essencialmente, e era sobre isso que queria colocar, sobre as orientações do acionista relativamente à administração que, entretanto, tomou posse. O que é que dá avaliação? Já foi dito aqui, até as sugestões que a própria equipa de gestão fez, designadamente em relação à concessão de crédito e ao funcionamento da Comissão de Crédito, mas ainda sobre o crédito, queria perguntar, Sr. Doutor, relativamente à segregação de funções. É algo que mais tarde vem a ser muito discutido com a crise de algumas instituições bancárias, com o facto de, em muitas dessas instituições bancárias, a decisão sobre o crédito não estar suficientemente segregada e, portanto, não passar por pessoas ou entidades e níveis de decisão diferentes que permitissem uma dupla ou tripla avaliação, qual era a situação da Caixa neste momento? Para além de haver deficiências no funcionamento do Conselho de Crédito, havia esta estratificação, esta segregação, esta diferença de análise que permitisse assegurar ao acionista que o funcionamento normal da Caixa dava alguma garantia do ponto de vista da concessão de crédito, ou era algo que na altura ainda não era suficientemente discutido porque ainda não tinham acontecido os problemas que vieram a acontecer mais tarde?
Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida, também naturalmente o cumprimento. Na altura, salvo erro, cerca de 53% do crédito da Caixa Geral de Depósitos era crédito hipotecário, crédito imobiliário, melhor dizendo. O doutor
Vítor Martins.
O doutor Vítor Martins um dia disse-me, nas várias conversas que tivemos, sobretudo nos meses iniciais, outubro, novembro, dezembro, disse-me que os serviços de crédito, de concessão de crédito e de avaliação de risco na Caixa Geral de Depósitos tinham que ser mais tailorizados, isto é, mais especializados. E reforçou as FIAs desses serviços da Caixa Geral de Depósitos e colocou, aliás, como diretor do serviço o Dr. Vasco Torei, que era uma pessoa que tinha uma grande experiência e que, segundo ele, Dr. Vítor Martins, fez, ou estava a fazer, porque, como sabe, Dr. Vítor Martins esteve lá muito pouco tempo também, estava a fazer um trabalho bastante rigoroso de estruturação por parcelas e por naturezas de crédito da Caixa Geral de Depósitos.
Deputado João Almeida, faz favor.
Sr. para, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Para além da questão do crédito, há outra questão que relativamente quer à orientação do acionista, quer à perspectiva da equipa de gestão, que era interessante abordar, que tem a ver com a componente de internacionalização da Caixa Geral de Depósitos. Se houve, nessa altura, alguma orientação do acionista-Estado, portanto, se havia algum interesse estratégico do acionista-Estado para a atividade de internacionalização da Caixa Geral de Depósitos e em que sentido, e se da equipa de gestão também, se o projeto da equipa de gestão contemplava ou não, por interesses aí, sendo da equipa de gestão mais comerciais, que não outros, se havia essa perspectiva relativamente à atividade internacional.
Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão compreenderá que naqueles poucos meses o Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos, todas estas questões que aqui discutimos, Governo de Gestão, não foi uma matéria sobre a qual eu tenha tomado muita atenção. Em todo o caso, se continuasse lá mais tempo, provavelmente tomaria no sentido de travar esse ímpeto de internacionalização que não me parece muito ajustado à natureza estatal pública da Caixa Geral de Depósitos. Mas isso é uma opinião, apenas.
Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, inevitavelmente, como as questões factuais se esgotam com alguma facilidade neste período de tempo, caímos todos, já caíram os meus antecessores, eu cairei também na questão de questionar o setor sobre opiniões mais até do que questões factuais. E uma tem a ver com a perspectiva que o Grupo Parlamentar do CDS sempre defendeu, de que faz sentido que a Caixa Geral de Depósitos exista como banco público e que isso possa ser diferenciador naquilo que é a realidade da economia portuguesa, que é uma economia aberta, integrada no espaço europeu, mas periférica e, portanto, aquilo que ouvimos já o Sr. dizer hoje aqui, da questão não só da questão do interesse de ser público e de ser nacional, porque corre o risco não só de ser o único público, mas também de ser o único, principalmente, com centro de decisão, em ter nacional. E, portanto, mais do que a perspectiva da intervenção da Caixa Geral de Depósitos, conjuntural ou estrutural, noutras instituições de crédito, como já aqui foi questionado, a nós interessa-nos o papel da Caixa Geral de Depósitos enquanto entidade pública na economia portuguesa. Se aquela que é a opinião que o Sr. tinha na altura e que mantém, se continua a considerar ou se reforça ainda que na conjuntura atual esse papel da Caixa Geral de Depósitos é essencial, mas se se limita só pelo facto de existir um banco público com centro de decisão nacional, ou se isso é pouco, se não for acompanhado de uma orientação acionista e de uma equipa de gestão que seja muito ativa nesse papel diferenciador. O que é que eu quero perguntar? Se a Caixa, só pelo facto de ser pública, cumpre o papel que naturalmente tem para com a economia portuguesa, ou se é fundamental, do ponto de vista da orientação acionista, reforçar aquele que é o papel, designadamente, de distinção, do ponto de vista comercial, daquilo que é a atividade das outras instituições bancárias que operam em Portugal, mas que naturalmente, quer pela sua natureza privada, quer pelo facto da sua estrutura acionista ser essencialmente estrangeira, têm uma orientação diferente.
Faz favor, Sr. Doutor.
Presidente, em primeiro lugar, do ponto de vista de lógica puramente acionista, a questão dos dividendos é importante numa instituição como é Caixa Geral de Depósitos, ou o Banco de Portugal, ainda mais. Portanto, é preciso ver quando o Estado deixa de ter uma instituição, uns concordarão ou discordarão, há uma coisa que deixa de ter, é dividendos ou prejuízos, recapitalização. Esse é um ponto que importa ter em conta, e esse é estratégico, que ninguém tem uma empresa, seja privada ou pública, para não ter resultados. Em segundo lugar, eu acho que a Caixa Geral de Depósitos deve estar em concorrência, está no mercado. Deve-se diferenciar ao nível de objetivos estratégicos em ligação com o governo do momento, designadamente no apoio às pequenas e médias empresas e em operações de sindicatos bancários relativamente a assuntos de natureza pública, mas sem que isso prejudique objetivos que qualquer empresa tenha que ter, que é rendibilidade e não, que não haja subvenção do risco moral. Ou seja, não existe uma instituição pública para ter um critério menos accurate, menos exato, menos impressivo da análise e de concessão do crédito. Quer dizer, uma instituição como esta não é uma instituição de misericórdia. Passo o exagero da expressão, mas é só para se perceber o que eu quero dizer com isto. Ou seja, do ponto de vista operacional, é um banco como qualquer outro. Do ponto de vista da missão e valor estratégico em cada momento face à situação do país, pode-se diferenciar das outras. Pode e deve diferenciar-se dos outros bancos. E do ponto de vista do acionista, deve contribuir para ter bons resultados e, com isso, alimentar as finanças públicas.
Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Sr. Só uma pergunta, então, relativamente a esse período. Eu penso que o Sr. há pouco disse que a estrutura de crédito da Caixa tinha cerca de 53% ou pouco mais de 50% de crédito hipotecário à data. Isso não distinguia muito a Caixa da generalidade da banca nessa altura e, portanto, em termos de atividade comercial, o que esse indicador nos dá, considerando aquilo que era a estrutura das carteiras de crédito que as outras instituições tinham, a Caixa estava muito mais do lado da generalidade dos bancos, concedendo aquele crédito que era o crédito que na altura alimentava a atividade bancária, por razões óbvias, tinha garantias reais como contrapartida e, portanto, era mais seguro do que outro tipo de créditos, mas nessa questão não distinguia muito. O que eu perguntava é uma pergunta mais difícil, transpondo para a conjuntura atual. Nós sabemos que o último, anterior ao que agora está a ser discutido, plano de recapitalização da Caixa, enfrentou três dificuldades tremendas. Uma é o nível das taxas de juros, que reduz significativamente a rentabilidade da atividade bancária. Outro, o fraco crescimento económico, e que, portanto, gera também para a atividade bancária uma situação em que essa atividade é mais reduzida também. E por último, um aumento das exigências regulatórias por parte da supervisão europeia. O que eu pergunto é, tendo de um lado esta conjuntura e do outro lado essa necessidade de, tendo um papel distintivo, não poder perder a noção de que só faz sentido a Caixa também continuar a ser pública, se tiver essa perspectiva, não de misericórdia para o exagero, mas de uma atividade que tem que ter alguma rentabilidade, como é que se pode posicionar a Caixa Geral de Depósitos neste cenário tão difícil quanto este, de conseguir, por um lado, cumprir as exigências regulatórias, de ter um crescimento económico que se perspectiva para os próximos anos muito reduzido e, portanto, que não estimule por si a atividade económica, de um nível de taxas de juros baixos e, por outro lado, também da necessidade de, apoiando a economia, não perder de vista o equilíbrio em termos de resultados que é exigível a uma instituição destas.
Setor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O triângulo, os aspectos que aqui referiu, pode-se para qualquer instituição bancária. Situação económica geral, situação de concessão de crédito. Exatamente. E portanto, aí a única diferença é que a capitalização faz por dinheiros públicos. Isso exige um escrutínio, além dos aspectos regulatórios de supervisão, isso exige, na minha opinião, um escrutínio muito mais forte, designadamente a nível dos órgãos de soberania. Se quer a minha opinião, eu tenho algumas dificuldades em compreender os saltos bruscos de necessidades de capitalização atual da Caixa Geral de Depósitos, ainda por cima estudados pelos mesmos consultores, não sei, os pressupostos mudam muito rapidamente. Eu, como cidadão comum, que apenas leio os jornais, não tenho outra informação, questiono muitas vezes porque agora é este valor e ontem foi outro valor. É uma questão que valia a pena, ou que vale a pena pensar-se, porque nem a Caixa de Depósitos deve estar subcapitalizada, nem deve estar sobrecapitalizada.
Muito obrigado, doutor. Passamos então ao grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também gostava de cumprimentar o Dr. Bagão Félix e agradecer os contributos para esta comissão de inquérito. Já foram feitas muitas perguntas, o que me deixa também mais espaço para algumas questões mais sobre o conceito de funcionamento da Caixa Geral de Depósitos do que propriamente sobre factos. Enfim, também lhe pedirei, solicitarei algumas opiniões, também no contexto do que já tem vindo a ser esta nossa reunião.
Se o Sr. Deputado quiser recuperar um bocadinho o fogo, esteja à vontade.
Só porque eu vim um pouco à pressa, Sr. Presidente.
Eu sei, por isso mesmo esteja à vontade.
Tenho consciência de que estava muito em cima da hora. Não, mas não há necessidade. E, além disso, como estou constipado, é mais difícil gerir a respiração. O Dr. Bagão Félix já se referiu à operação de transferência do fundo de pensões da Caixa Geral de Depósitos para a Caixa Geral de Apresentações, já justificou essa operação. Eu gostava era de lhe perguntar, para que ficasse claro para todos, não tendo sido a estabilidade e a valorização da Caixa Geral de Depósitos o principal objetivo dessa operação, tendo sido, enfim, uma coisa a que já vamos estando habituados, mascarar o déficit, utilizar operações estatísticas para tentar camuflar a realidade contabilística do país, que, na verdade, também não é por ser nos termos do Eurostat que retrata a real realidade, mas, enfim, uma operação estatística como muitas outras que já viram, se ela ainda assim beneficiou objetivamente ou não a Caixa Geral de Depósitos. Que mascarou o déficit, nós sabemos. Agora a questão é se beneficiou ou não a Caixa Geral de Depósitos. Não lhe pergunto se foi esse o objetivo com que a fez. Pergunto-lhe se objetivamente, materialmente, o ativo do Estado, Caixa Geral de Depósitos, foi depreciado ou valorizado com essa operação.
Faz favor, Sr.
Muito bem. Muito obrigado. A operação foi feita com dois objetivos que aqui repito. O primeiro, aumentar as receitas, neste caso as extraordinárias, para reduzir o déficit e tentar cumprir a meta dos 3%. Mas com uma preocupação que não era acessória, era concomitante, de a transferência de fundos para a Caixa Geral de Apresentações corresponder, na então situação, às responsabilidades futuras, atuarialmente futuras, relativamente aos reformados e ativos da Caixa Geral de Depósitos. Estas, portanto, foram as duas situações. Visto...
Peço desculpa, mas isso é do ponto de vista do Estado.
Do Estado, exatamente.
Da responsabilidade que...
Não, a segunda não é do ponto de vista
que persiste
do
Estado. No Estado, não é? A questão que lhe fiz é do ponto de vista do ativo Caixa Geral de Depósitos.
Sim.
O Estado não me leva mal, mas não lhe dei a palavra.
Ok, certo. Não, por isso é que eu falei na questão do equilíbrio das responsabilidades com os ativos e o correspondente aumento do capital da Caixa Geral de Depósitos. Ou seja, foi tido em conta a sustentabilidade e a solidez da Caixa Geral de Depósitos. Visto hoje, podemos dizer que esta questão em si, só esta questão, e não estou a dizer isto com o sentido de me considerar satisfeito com isso. Como me consideraria satisfeito era que aquilo que foi transferido correspondesse, grosso modo, nunca pode haver uma correspondência total, não é? Àquilo que são as responsabilidades futuras da CGA. Mas como a taxa técnico-atuarial foi de 5%, repito, na altura bastante conservadora e prudente, hoje já não é, digamos que no fundo o que é que nós temos visto em 2016? Uma subvenção do Orçamento de Estado por via da Caixa Geral de Apresentações à Caixa Geral de Depósitos. Logo, não piorou, pelo menos, a situação patrimonial da Caixa Geral de Depósitos.
Faz favor, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Deteriorou-se a posição do Estado, aliás, como em todas as transferências dos fundos de pensões. O negócio é sempre mau para o Estado, tem-se vindo a verificar. Também não é caso para dizer que na altura ninguém poderia dizer, porque curiosamente os comunistas na altura já diziam que ia ser um mau negócio. Hoje confirma-se e agora diz que, bem, na altura ninguém podia dizer. Não, mentira, na altura alguém já dizia. Mas nessa altura era um fantasma levantado pelos comunistas, como estamos habituados, não é? Sempre que os comunistas alertam para o futuro, é um fantasma, uma qualquer mania da perseguição. Curiosamente, vem-se sempre a confirmar que os alertas do PCP são ajustados e adequados. Eu julgo que a posição de capital da Caixa, apesar de ter agora um ativo sobre a Caixa Geral de Aposentações, não terá sido beneficiada também com este negócio, porque perde, de facto, a gestão do Fundo de Pensões. E também disse que havia uma aplicação quase direta, teve o cuidado de dizer que era quase direta, do Estatuto da Caixa Geral de Aposentações aos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Não era totalmente sobreponível, pois não, porque havia atualizações que diferiam.
Faz favor, Sr.
Muito bem. Os decretos-leis que transferiram responsabilidades do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos para a CGA deixaram no Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos duas parcelas. A parcela das responsabilidades com pensões a partir do ano 2000 e o valor da atualização das prestações sociais, ou seja, das pensões. Esse manteve-se, na altura, na Caixa, no Fundo de Pensões. Como, aliás, pode ver aqui, a certa altura, diz que por outro lado, peço desculpa, exatamente, o Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos, é o Decreto-Lei 241-A/2004, de 30 de dezembro, visto em Conselho de Ministros em 23 de dezembro, foi tal de emergência, e promulgado no mesmo dia pelo Dr. Jorge Sampaio, que diz, a certa altura, que o Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos continuará a assumir a responsabilidade com os encargos de pensões de aposentação e sobrevivência do pessoal da CGD relativamente ao tempo de serviço posterior a 31 de dezembro de 2000, bem como a responsabilidade pela atualização das pensões.
Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Pois, portanto, não era totalmente sobreponível. Portanto,
não, é exato. Isso é que eu disse parcialmente, peço desculpa.
Exato. Pois, mas tentou essa tecnicidade, tentou utilizá-la como argumento político, dizendo que, bem, eles na verdade já estavam sujeitos àquele regime e, portanto, ficariam na mesma, mudava o recipiente contabilístico. Não é exatamente assim, tem de facto semelhanças com essa tese, mas não é totalmente verdadeira. Senhor Dr. Bagão Félix, já fez um conjunto de considerações que eu acho que já davam para uma reunião, não, talvez não de uma comissão de inquérito, mas nomeadamente sobre a natureza pública da banca e o seu caráter nacional, e tentarei ainda que ainda me reste tempo para isso, mas antes disso, gostava só que me dissesse se esta linha de acontecimentos está correta, que eu tentarei reproduzir. Sai de diretor-geral do BCP, entra para Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, algures no final do seu mandato como Ministro do Trabalho e da Segurança Social, portanto integrando o Conselho de Ministros, a Caixa Geral de Depósitos aliena uma participação que detém no BCP, em que perde milhões de euros, e adquire ao BCP um ramo segurador por mais de 300 milhões de euros. No mesmo dia, no dia antes do anúncio, Dr. Bagão Félix toma posse como Ministro das Finanças e herda esta pasta, portanto, diretamente. Em todo este processo, o conhecimento que tem é quando chega a Ministro das Finanças e vê nas notícias que a Caixa aliena as participações do BCP e adquire ao BCP a seguradora com a qual tinha trabalhado 3 ou 4 anos antes.
Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, obviamente que eu, como cidadão, fui acompanhando as notícias dos jornais. Eu saí do grupo PCP em abril de 2002, quando fui para o Ministro do Trabalho e da Segurança Social, e, portanto, fui acompanhando a esse nível, mas não fui acompanhando ao nível do processo negocial, e, portanto, pouco mais posso dizer. A única coisa que eu lhe posso dizer, apesar de tudo, não é que se tenha muito interesse, é que eu era a quadro do grupo PCP na área dos seguros. Enquanto fui Ministro do Trabalho, entendi que poderia manter o meu lugar de origem, e quando fui para Ministro das Finanças, pedi desvinculação do grupo PCP.
Faz favor, Sr. Deputado Miguel Tiago.
A alienação, a aquisição e alienação de participações, principalmente em sociedades financeiras, tem algumas regras um pouco mais apertadas no que toca ao regime jurídico, ao regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras. E eu pergunto-lhe se entende que, tendo em conta esse enquadramento jurídico, que já era muito semelhante naquela altura, se o acionista tem ou não tem especiais deveres no que toca à aquisição e alienação de participações, ainda que não qualificadas, em outras instituições financeiras.
Faz favor, senhor.
Acho que sim, indiscutivelmente.
Portanto, quando aqui nos diz que não acompanhou enquanto Ministro das Finanças, porque provavelmente o negócio foi todo ele desenhado antes, está, de certa forma, a remeter, presumimos nós, para o Ministério anterior, portanto, do Governo Constitucional imediatamente anterior àquele em que entrou como Ministro das Finanças, e portanto, corresponde precisamente à doutora Manuela Ferreira Leite, que ouvimos aqui semana passada. Portanto, a pergunta que lhe faço é, não tendo o Ministério das Finanças acompanhado, enquanto representante do acionista, a operação de aquisição e alienação de participações em outras instituições de crédito, há uma falta de zelo por parte do Ministério das Finanças? Acabou de dizer que é uma obrigação do Ministério, do acionista. Ou há negligência do Ministério das Finanças ou foi ocultada informação a esta comissão de inquérito?
Faz favor.
Senhor Deputado, essa é uma conclusão sua, não é uma conclusão minha. Relativamente a mim, o que lhe posso dizer
é que... Aqui quem tira conclusões são os deputados.
Não, mas está bem, mas estamos, enfim, ok, é uma maneira de responder, enfim, em termos de retórica é uma maneira de responder, mas muito bem, eu não tiro essa conclusão, se isso lhe dá satisfação, eu não tiro essa conclusão, mas então deixe-me dizer que eu não lhe sei responder à questão de quando é que se iniciou e quando é que se terminaram as negociações de um acordo que foi formalizado em julho de 2004. Isso eu não lhe sei responder. Não conheço a história não, e não estou aqui para dar palpites com base naquilo que lia na comunicação social aqui ou lá. Eu estou aqui a responder como ex-ministro das Finanças, pura e simplesmente.
Faz favor, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Mas eu fiz-lhe a questão. Não tendo havido um acompanhamento do representante do acionista, do Malian... Mas é uma questão que lhe estou a colocar. Há ou não há incumprimento do regime jurídico do regime geral das instituições de crédito?
Em primeiro lugar, há aqui uma questão, uma subquestão, que é do Banco de Portugal, que é a entidade supervisora e regulatória e nesse domínio tem uma posição que naturalmente deve ser tida em conta e esclarecida, que eu não sei. Relativamente à posição do Governo, mantenha aquilo que disse. Acho que participações importantes, como aquelas que referiu ou que foram aqui referidas, devem ser faladas entre o Governo, através designadamente do Ministério das Finanças, e os órgãos sociais da Caixa. Não lhe posso dizer mais nada porque não conheço mais nenhum facto. Comigo isso não se passou. Ponto final, não sei dizer mais nada.
Deputado, faz favor.
Bem, eu aproveito para dizer que, ainda que não tenha sido desenhado o negócio no mandato imediatamente anterior ao seu, ter escapado completamente durante 3 anos ao Ministro das Finanças também não seria natural, mas, enfim. Eu sobre a natureza pública, eu pergunto-lhe também se considera, e aqui é mesmo matéria de opinião, portanto, responda como, enfim, no quadro daquilo que entender. Se considera que a alienação de um setor segurador da Caixa Geral de Depósitos no atual contexto defende a posição da Caixa como banco público e nacional?
Faz favor, Sr.
Deputado, posso esclarecer a alienação de quando? Para perceber o contexto.
A alienação do setor segurador da Caixa, bem, podia ser em qualquer data, mas foi agora nos últimos anos, não é? No último governo que ela foi concretizada.
Não quero emitir opinião sobre essa matéria.
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu queria perguntar-lhe, e vou fazer 2 questões rápidas, e também são mais ou menos de opinião, porque é que entende que só a banca pública é nacional? porque porventura a participação privada de capital provoca uma intrusão de capitais potencialmente estrangeiros no sistema financeiro, evidentemente. Mas qual é o problema que advém daí? Pergunto-lhe. Há uma potencial contradição entre o interesse de um acionista privado estrangeiro e o interesse nacional? Ou seja, do ponto de vista do funcionamento do capitalismo, como o defendem quase todos os partidos desta sala, isso não representa nenhum problema, porque os acionistas privados têm exatamente os mesmos interesses que os Estados e, portanto, não há nenhum problema. A questão que lhe faço é, porquê essa preocupação com o capital nacional e a presença de um Banco Nacional, e porquê é que teve o cuidado de dizer que a Caixa Geral ser pública neste momento é a única forma de garantir a presença nacional? Porque é, de facto. Mas eu pergunto-lhe porque é que isso é uma preocupação? Neste contexto em que nos dizem que, tanto faz, é público, se é privado, é a mesma coisa. E termino só com esta nota. Disse há pouco que a União Europeia, presumo, referiu-se à Europa, mas eu presumo que esteja a falar das autoridades europeias, não é preventiva, é reativa. Não foi o termo reativo, mas era essa a intenção. E eu, já agora, num contexto em que nós permitimos que a banca seja privada, como é que podia esperar que se inventasse a vacina antes de aparecer o vírus? Porque é impossível, ou colocamos a banca nas mãos do povo ou e dos Estados, ou é impossível prever todo o tipo de mecanismos e de malabarismos que a banca privada concretiza. Portanto, é inevitavelmente as autoridades irão sempre atrás do prejuízo, porque, enfim, era como inventar uma cura antes de aparecer a doença e antes de sabermos que a doença existe. Portanto, se calhar o melhor era proibir a doença e manter a banca nas mãos do povo.
Eu não,
faz favor.
Muito obrigado. Doutor. Não acompanho essas suas conclusões. Acho que defendo a existência de um banco importante na esfera pública, Caixa Geral de Depósitos. Fiz uma generalização com todos os inconvenientes de uma generalização, é que a tendência para o resto da banca privada é ter pouco capital nacional ao nível decisório. E pessoalmente, gostaria que os capitais portugueses tivessem mais preponderância nos bancos privados, porque acho que a União Europeia e a Europa, as duas coisas, com muitas coisas positivas, tem para mim um problema que me preocupa como cidadão e como contribuinte português, que é o estrangulamento da soberania a níveis que me parecem insuportáveis e inconciliáveis com o princípio da subsidiariedade dos tratados europeus. Sobre o resto, não acompanho as suas posições, como compreenderá. Diga?
Passamos então à segunda ronda. A ordem é a mesma. Os grupos parlamentares têm agora 5 minutos cada um para formular questões. O Sr. Doutor Bagão Félix responderá no final a todas elas. Sr. Deputado Margarida Mano, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, depois de todas estas perguntas e depoimento do Sr. Doutor, eu gostava só que nos confirmasse relativamente à questão da transição de pastas entre o Governo anterior, o Ministro das Finanças anterior, a Ministra e o Sr. Ministro. Relativamente à Caixa Geral de Depósitos, aquilo que penso ter percebido que foi um elemento da dossiê de transição foi a questão da governação e, portanto, de existir uma exoneração latente e que, portanto, iria ser. Isso está claro. Não ficou claro se houve outra ou algum outro dossiê que foi passado também que merecesse, no fundo, a tal preocupação ou desafios colocados, nem do ponto de vista da Caixa, do BCP, nem do ponto de vista dos seguros, embora a doutora Manuela Ferreira Leite referiu aqui que, por um lado, a estratégia para a Caixa Geral de Depósitos se prendia com a posição da Caixa Geral de Depósitos em Espanha, com a carteira de seguros passar a ser muito elevada e, portanto, eu não digo que pareça estranho, mas, digamos, a questão dos seguros pareceria uma questão que seria, enfim, que deveria estar numa visto à luz da informação que temos, numa pasta de transição. E, portanto, se o doutor pudesse fazer um exercício de memória, lembrar-se o que é que de facto foram, quais foram os aspectos no dossiê de transição que foram passados e relevantes para além da questão da governação. A segunda questão, o doutor teve oportunidade de dizer há pouco, em resposta, penso que ao deputado João Almeida, que tinha alguma dificuldade, enquanto cidadão, como nós todos, em perceber saldos bruscos nas necessidades de capitalização da Caixa Geral de Depósitos, como todos temos, certamente. E, portanto, e também que, naturalmente, numa perspectiva pública, a Caixa Geral de Depósitos não devia estar subcapitalizada nem sobrecapitalizada. E, portanto, a questão que eu gostaria de colocar ao Sr. era, enfim, se estivesse numa comissão de inquérito e tivesse que questionar um ministro ou um responsável hoje, em 2016, ou no futuro, quais são as questões, de facto, a salvaguardar para que se possa conseguir obter este equilíbrio de não andar, digamos, a fazer exercícios de capitalização em algo tão importante e tão relevante como é a estrutura de capitais da Caixa Geral de Depósitos, banco público, 100% público. Finalmente, a última questão, nós andámos aqui, enfim, o doutor, com muita generosidade e disponibilidade, foi falando sobre a questão da natureza pública e dando a sua opinião, e aquilo que eu, enfim, é uma questão que pode ou não responder naturalmente, mas que eu gostaria de compreender é na perspectiva do doutor hoje, em 2016, concordando que a Caixa Geral de Depósitos deve estar no mercado, deve ter rentabilidade, portanto deve posicionar-se como empresa pública e, portanto, ter bons resultados e alimentar as finanças públicas. Por outro lado, estamos num contexto em que a banca tem um problema de negócio e de rentabilidade do negócio. As taxas de juros negativas, mesmo que subam, digamos que já há alguns anos, o problema da rentabilidade do negócio é um problema em cima da mesa em todos os bancos, que tentaram diversificar os seus negócios por outras vias, precisamente porque o negócio bancário é um negócio que neste momento não é rentável, já não é rentável há alguns anos e que se perspectiva com dificuldade no atual contexto. E, portanto, a minha questão é, neste contexto, onde o objetivo da Caixa Geral de Depósitos como banco público não pode ser dar bons resultados ao acionista, se efetivamente a Caixa Geral de Depósitos como banco público não é fundamentalmente um instrumento de atuação da estratégia pública na economia e pouco um player de mercado como qualquer outro banco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Bom Félix, pessoa por quem tenho muita estima e consideração. Eu vou começar por umas questões factuais e depois talvez menos factuais. Ainda sobre a questão da transferência do Fundo de Pensões, foi anunciado na altura, na imprensa, que teria sido o Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes a convocar o Dr. Vítor Martins para lhe comunicar a transferência de fundo de pensões da Caixa para a Caixa Geral de Aposentações e que, na sequência disso, o Dr. Vítor Martins teria apresentado a demissão. Confirma? Se confirma esta... Pronto. Bom, na hipótese de confirmar esta questão, isto coloca um bocadinho, parece que coloca um bocadinho em causa o modelo de governação da Caixa na altura, ou seja, não será que isto significa uma grande permeabilidade da gestão da Caixa em relação ao poder político? Quer dizer, este tipo de interferência parece que não deveria existir, mas deixo isso à sua consideração. O segundo tópico que eu queria equacionar é o seguinte: ao contrário do que aqui foi sugerido, se houvesse um balanço do Estado, e no balanço do Estado, obviamente, que teriam o ativo da Caixa e o ativo da Caixa Geral de Aposentações, uma transferência do Fundo de Pensões acima ou abaixo das suas responsabilidades não teria efeito nenhum no balanço da Caixa, porque afetava o ativo e o passivo da mesma maneira. Já o mesmo não acontece quando é uma transferência de Fundo de Pensões de uma entidade privada para o Estado. Bom, e portanto, é muito importante saber, e esta é a questão concreta, porque em relação a esta eu gostava de saber, em relação às outras não é da sua responsabilidade, como referiu e bem, houve várias transferências de fundos de pensões, eu gostava de saber se em relação a esta houve um estudo público que nós possamos analisar e avaliar onde esteja, por exemplo, a taxa de 5% que referiu para capitalização, etc. Portanto, se existiu e se sim, bom, onde é que está? Porque em relação a outros processos não existiu, e era muito bom que existisse, não é? Porque nos outros casos já não é verdade aquilo que eu acabei de dizer, ou seja, se os ativos que são transferidos para o Estado forem menor do que as responsabilidades, o Estado sai a perder. Neste caso, o Estado nunca sai a perder, porque no balanço global do Estado é tudo a mesma coisa. Uma segunda questão tem a ver com ou grupos de questões tem a ver com o Banco Simeone, do Grupo Caixa Geral de Depósitos. Eu sei que não interveio e, portanto, não, já referiu aqui que a tutela e que não interferiu nada na gestão. Aliás, a doutora Manuel Ferreira Leite também teve a mesma opinião. Mas visto, digamos, nos olhares do Ministro da Tutela, da altura, como é que encara o facto deste Banco Simeone, digamos assim, do Grupo Caixa Geral de Depósitos, comprar balcões em Espanha, nos mesmos locais em que ele já tinha agências e, portanto, digamos assim, esta atuação no mercado espanhol parece, para um observador, um leitor, mesmo que leitor como Ministro das Finanças, não sei se teve conhecimento disso antes, depois ou não, mas, nem que seja agora, parece que, de facto, esta operação também não faz muito sentido, não é? Nem se percebe muito bem este tipo de operação. E, digamos, e a atuação em Espanha, de facto, não foi muito, muito, muito bem sucedida. A terceira questão, que tem mais a ver com, novamente, com o modelo de governação, o modelo de governação tem muitas dimensões, uma delas já se referiu a ela. Eu até posso dizer que estou tendencialmente de acordo, não vejo grande necessidade de haver esta, mas isto é uma opinião muito pessoal, o executivo e não executivo, quando há um único acionista Estado, mas aqui estou a pôr só uma opinião pessoal, mas a minha questão é em relação aos administradores que foram nomeados na altura. Eu não quero nomear nomes, nem vou referir nomes, mas há alguns que eu não lhes reconheço nenhuma competência para gerir um banco, dos que foram nomeados. Esta informação é minha e que estou certo que hoje, se passassem pelo crivo do Banco Central Europeu, de facto não passariam. O Dr. Bagão Félix já emitiu uma opinião que preferia muito que essas coisas fossem nacionais, e eu devo-lhe confessar que tenho dúvidas sobre isso. Eu talvez prefira que seja o BCE, quer dizer, eu não, o que me parece desta nomeação desta administração, esta é a última questão, que não tenho mais tempo, o que me parece desta nomeação é que de facto há ainda, nessa altura, critérios eminentemente políticos na escolha de alguns administradores. Não a maioria, mas alguns. E que isso ficaria muito mais preservado, de facto, com a regulação e o enquadramento regulatório que existe na atualidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez, Dr. Bagão Félix, mais uma vez também, para uma intervenção nesta segunda ronda, contextualizar um pouquinho porque é que na primeira ronda tentei focar muito as questões do BCP e a importância que para o Bloco de Esquerda tem, enfim, esses negócios. Porque, efetivamente, só nestas duas operações que até foram apresentadas em conjunto, há um registro de menos-valias, de perdas na venda de ações para a Caixa Geral de Depósitos de 375 milhões de euros, e depois há uma aquisição também do ramo, de parte do ramo segurador de BCP, o que representa mais um negócio de 365 milhões de euros. Portanto, é muito dinheiro. E tendo em conta que é muito dinheiro da Caixa Geral de Depósitos, mas que é utilizado, por um lado, para a alteração das participações da Caixa numa outra entidade financeira. Por outro lado, para reforçar um setor segurador. É estranho para nós que não tenha passado nunca nenhuma destas decisões estratégicas pelo Ministério das Finanças, pelo acionista-Estado. Compreendemos que o Dr. Bagão Félix, até porque foi aqui, perdoa-me a expressão, mas apanhado aqui na curva destes processos, foi ali um, dois dias depois, compreendemos até que o Dr. Bagão Félix diga que, enquanto Ministro das Finanças, enfim, não teve grande intervenção no caso. Mas é-nos difícil acreditar que a anterior Ministra das Finanças não tenha tido nenhuma intervenção, não tenha tido nenhum conhecimento, não tenha tido nenhuma informação. E por isso a primeira questão que colocava era, na passagem de pastas, enfim, suponho que seja normal acontecer nestas transições de governo, qual foi a informação que lhe foi passada sobre estas duas operações, tanto da venda de ações como da aquisição das seguradoras mais importantes em Império Bonança. Se foi comunicado pelo anterior governo se havia operações preparadas, quais eram os acordos que estavam feitos, qual era a intenção, qual era o objetivo estratégico desses acordos, enfim, que informação é que foi dada nessa passagem de pastas. Uma segunda pergunta tem a ver novamente com os resultados da Caixa Geral de Depósitos no ano de 2004. Como disse há pouquinho, em 2004 a Caixa registou uma degradação do capital próprio. Essa degradação do seu capital próprio advém muito da redução de reservas e também de resultados transitados que foram negativos. E, novamente, a redução de reservas tem a ver, por exemplo, com o facto da Caixa, nesse ano, ter que ter registado previsões referentes a perdas com o BCP. Novamente, mais uma vez, a importância do BCP neste ano, até mesmo para o fecho de contas da Caixa Geral de Depósitos nesse ano, até para os resultados operacionais da Caixa Geral de Depósitos nesse ano. Um outro impacto negativo que se registou, nomeadamente no capital da Caixa, que certamente terá depois sido uma das razões que levou ao aumento de capital aprovado em 2004, tem a ver novamente com o impacto do fundo de pensões, que nos parece que teve um impacto negativo de superior a 700 milhões de euros, quase 800 milhões de euros, e que pode ter prejudicado o próprio capital da Caixa Geral de Depósitos neste ano. E a pergunta que colocava era a seguinte: esta operação, enfim, estas duas operações, na verdade, de transferência do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos para a Caixa Geral de Aposentações, foi uma transferência do déficit do déficit do país desse ano, foi uma transferência do déficit do país para a Caixa Geral de Depósitos, ou seja, foi uma forma da Caixa Geral de Depósitos absorver parte do déficit de Portugal nesse ano? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. O CDS-PP e o Partido Comunista prescindiram de intervir na segunda ronda, portanto, dava desde já a palavra ao Dr. Barão Félix, pedindo-lhe que respondesse dentro de 15 minutos, mais ou menos, sim, sim. Que corresponde ao tempo das perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho 12 perguntas, portanto, vou tentar ser rapidamente. Começando pelas questões que foram levantadas pela Sra. Deputada Margarida Mano, eu, na transição de pastas entre o Sr. Dr. Manuel Ferreira Leite e eu, relativamente à Caixa Geral de Depósitos, do que me recordo, há dois pontos, sobretudo a questão da governação do banco e a necessidade de resolver urgentemente, que já lhe tinha sido ela colocada, E a questão da parte do fundo de pensões, que já estava previsto ser transferida. Foram esses os dois pontos, e não esconderei também que o ponto principal que nos demorou substancialmente mais tempo foi a questão do Orçamento de Estado. A transição de pasta faz-se em julho, com o Orçamento de Estado para 2005 já, em grande parte, na reta final, e, portanto, isso desenvolvemos durante umas boas horas, como é óbvio. Já agora, há aqui um ponto que tem a ver com várias perguntas e que é importante, não foi assinalado ainda, pelo menos por mim, certamente será do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados, mas quando foi feita a transferência do Fundo de Pensões para a CGA, foi também decidido que o Caixa Geral de Depósitos, nesse ano, 2004, não distribuía dividendos ao Estado. E, portanto, é uma forma de autofinanciamento que não é tão despicienda quanto isso, não é? Porque teve 400 e tal milhões de euros de resultados positivos de lucro e, portanto, se vamos distribuindo 50%, que era a prática à volta disso, estamos a falar de um autofinanciamento por via de não distribuição de reservas de 200 milhões de euros. O segundo ponto que falou foi da questão das necessidades de capitalização e das imparidades, sobretudo, creio que é o que estava subjacente. Enfim, aí dou a minha opinião. Eu agora limito-me, o meu conhecimento é aquilo que me é dado através dos muitos órgãos de comunicação social que eu leio, estou atento, naturalmente, como pessoa que analisa estas matérias. E custa-me a perceber que o mesmo órgão técnico, ou a mesma instituição técnica, consultor técnico, que num mês avalia por 500 milhões as imparidades, no outro mês avalia por 2 ou 3 mil milhões. Os números daqui não significam nada, atenção. Os números aqui não significam apenas uma alteração substancial da ordem de grandeza, não é?
Imparidades, por taxa de cobertura de
imparidades. Certo, sim, não, mas é o que eu estou a dizer, por isso é que é importante. Não, não é as imparidades, tem toda a razão, exatamente. Taxa de cobertura das imparidades. Mas quer dizer, mas repare bem, Sr. Deputado. O que eu quero dizer é o seguinte, eu percebo, e repito, é uma opinião pessoal, percebo a passagem, uma alteração. Isto é um pouco como a lei de Hegel, não é? Quando a alteração da quantidade é muito grande, passa a ser uma alteração da qualidade. Portanto, não se percebe que de repente haja uma alteração tão grande de critérios e de coberturas de imparidades que façam um desnível tão elevado. Esta é a minha opinião, mas é só, não foi porque foi pedida, não, pouco mais tenho a dizer sobre isto. Nesse sentido, gostaria de saber, enquanto cidadão, que fosse esmiuçada, que fosse pormenorizada, todos esses critérios que estão subjacentes a esta tão grande alteração, ainda por cima, em parte, admitindo que foram feitas pessoas que não tinham o domínio completo das contas da Caixa Geral de Depósitos, porque nem sequer estava na Caixa Geral de Depósitos. Quanto à questão da rentabilidade do negócio, ela de facto é problemática, as taxas de juros baixas são um risco, um cutelo sobre o sistema bancário, apesar do passivo também ser barato, não é? Os depósitos são praticamente...
Aos Senhores Deputados, o Dr. Bagão Félix tem uso da palavra, faz favor.
Muito obrigado. Portanto, é reduzido. Os bancos, por sua vez, não têm acesso ao mercado interbancário, é uma restrição que não havia antes e que é importante. Eu acho que há um ponto que os bancos têm que ter em conta, e é um dos seus grandes problemas, não se tem falado muito nisso, que é o mismatching, ou seja, é financiar créditos a longo prazo com passivo gerado a curto prazo e a médio prazo. Portanto, esse mismatching é sempre uma ameaça permanente. Se perguntou-me se da importância da atuação da estratégia pública, se é como outro qualquer banco, eu já expliquei porque não. E permita-me também a franqueza, já agora que estou na matéria também opinativa, costuma perceber a criação de um banco de investimento, que eu não sei agora como é que se chama, nem sei se está a funcionar, quando nós tínhamos à disposição a Caixa Geral de Depósitos, justamente nessa perspectiva estratégica. Atenção, só falo nesta perspectiva. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira levantou-me algumas questões. E a primeira foi se, na altura, o Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes, se recebeu uma comunicação do Presidente da Caixa Geral de Depósitos, Dr. Vítor Martins, a dizer que se iria demitir. Se eu confirmava. Não confirmo. Primeiro, não confirmo, porque não, se houve, eu não estive nessa reunião. Agora posso contar o que se passou na reunião entre o Dr. Vítor Martins e eu. E nessa reunião, o Dr. Vítor Martins evidenciou o seu desconforto, sobretudo pelo segundo decreto-lei, que é aquele da emergência, indiscutivelmente, um desconforto acentuado, para ser mais rigoroso, chegou-me a falar, não me pediu admissão, chegou-me a falar, tanto quanto eu me lembro, que não sei se teria condições para continuar, e ia refletir sobre isso, e, passado uns dias, refletiu e disse que continuava. Quanto à questão do estudo técnico, o estudo técnico está publicado nas contas de... as principais variáveis, entenda-se, né? Nas contas da Caixa de Depósitos de 2004, taxa de desconto 5%, taxa de crescimento salarial 3%, taxa de crescimento das pensões 2%, idade média de reforma 60 anos, enfim, é uma série de elementos, mas é uma questão de consultá-los. Não, o estudo. Sim, o estudo houve. Está certamente na Caixa Geral de Apresentações. O estudo houve. Aliás, conhecemos bem essa matéria e sabe que essa é uma matéria que eu domino razoavelmente bem e, portanto, não há coisas que eu, com qualquer pessoa, que nos passa um bocadinho, temos que aceder. Ali era eu, ali era ministro e era técnico. Permita-me o exagero desta junção de funções, porque é uma área em que eu estava com relativa à vontade. A questão do Simeon, de comprar sucursais onde já havia outras agências, etc., eu preferia não lhe responder, por uma razão muito simples. A idade deu-me uma sabedoria que eu não tinha há alguns anos. É que eu não gosto de ser afirmativo e peremptório quando não conheço o contexto todo. E muitas vezes nós, na nossa vida, não somos muito afirmativos num sentido ou noutro e às vezes não conhecemos as variáveis todas do problema. À partida, esta coisa de haver sucursais, onde já há sucursais do banco de origem, é um disparate, mas isso é só com esta formulação. A formação pode ser diferente desta. Portanto, não tenho o direito de ser peremptório nesta nota. Quanto à questão do modelo de governação da competência dos nomeados, é a sua opinião, que eu respeito. Nomeei 11 pessoas que me pareceram uma boa dose de diferentes experiências, diferentes formações, de pessoas da casa, de pessoas fora da casa, de pessoas, algumas políticas ou vindas da política, mas também vir da política não é nenhum mal. Eu acho que não é nenhum pecado original que leva as pessoas a não poderem ser consideradas, não é? Uma coisa é um critério estritamente político sem competência técnica, mas o político com competência técnica ou vice-versa são perfeitamente... Diga? Isso é um caso, olha, é um caso tão grande, desculpe-me agora dizer isto, que passados 3 ou 4 meses, ou melhor, que o primeiro ato de um ministro Teixeira dos Santos, depois da saída do professor Luís Campos e Cunha, foi demitir sem nenhuma razão, pelo menos pública, o Dr. Vítor Martins, e curiosamente manteve essa pessoa que está a dizer. Portanto, não, mas quer dizer... Depois, a questão da... Pronto, aquelas questões que colocou. O deputado, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, peço desculpa. Se na passagem de pastas, esta questão das operações de compra e venda de ações era... deve ser tida em conta. Eu só posso dizer que isto não foi falado. Não faço nenhum juízo de valor, faço apenas um juízo de facto. Não foi falado. Resultados de 2004, já há pouco referi a questão dos dividendos, não é? Diz o Sr. Deputado, e eu percebo a sua questão, que há redução de reservas resultantes dessas operações, que depois são relevadas, muito explicitamente, aliás, no relatório e contas da Caixa de Depósitos de 2004, mas eu saí antes da aprovação do relatório e contas. Eu saí no dia 11 de julho e o relatório e contas foi aprovado no final de março. Portanto, não conhecia o relatório e contas e nesse sentido, essa questão já nem sequer foi tratada comigo. A questão dos 800 milhões de euros de aumento de capital foram, em grande parte, para acomodar a questão do aumento das transferências do Fundo de Pensões.
Saiu a 11 de...
Eu saí a 11 de março.
Disse a 11 de julho.
Ah, peço desculpa, já é um bocadinho cansado. Sim, 11 de março. De março. 11 de março.
E o relatório é creio
que o governo José Sócrates, o primeiro governo foi em 12 de março de 2005.
E as contas são apresentadas no final do mês de março.
Exatamente. Peço desculpa e obrigado. Agradeço a anotação, porque, enfim, são as trocas na véspera do jogo do Benfica, que é sempre uma coisa complicada. Bem, continuando. Continuando. A transferência do déficit desse ano para a Caixa Geral de Aposentações. Não, aquilo que se passa, não foi desse ano para. Não houve déficit. Quer dizer, em princípio, aquilo que foi transferido, na altura, de acordo com os estudos técnico-atuariais, correspondia às responsabilidades que a Caixa Geral de Depósitos passaria a ter nos próximos 30, 40 anos, até falecerem todos reformados e ativos ainda não reformados. 30, 40, 50. Aí não haveria qualquer prejuízo. Havendo a diferença da taxa, da realidade, como hoje a temos, com taxas técnicas muito mais baixas de desconto, evidentemente que há alguma prejuízo, que aliás se verifica em todos os fundos de pensões transferidos em Portugal e lá fora. Ou seja, no fim, no infinito, digamos assim, no mais infinito, chegar-se a uma situação em que o que a Caixa Geral de Aposentações, ou a Segurança Social noutros fundos, vai pagar... é superior ao valor descontado dos ativos que recebeu. Isso não há como dizer de outra maneira, a não ser que houvesse uma peste que matasse mais rapidamente os reformados, o que ninguém deseja. Então, se o Sr. Presidente me der licença, eu gostaria só de citar, provavelmente os senhores deputados conhecerão, mas há alguns pontos das contas de 2004 da Caixa Geral de Depósitos que gostaria aqui de referir e que tem a ver com as previsões para crédito. Por exemplo, as previsões totais sobre o crédito vencido passaram de 106,4% em 2003 para 114,2% em 2004. As previsões totais face ao crédito com incumprimento, de acordo com as regras do Banco de Portugal, passou de 93,5% em 2003 para 103,4% em 2004. Diga? Sim. No primeiro caso, previsões totais / crédito vencido, 2003, 106,4%, crédito 2004, 114,2%. Previsões totais / crédito com incumprimento, já com incumprimento, 93,5% em 2003, 103% em 2004. E depois há mais uns rácios que podem ver, está na página 10 do relatório e contas, mas parte dos menores resultados de 2004 face a 2003 também resultam de uma política de cautelamento e de maior provisionamento do risco de crédito. Era esse ponto que também gostaria de deixar aqui focado.
Muito bem. Senhores deputados, julgo que estamos em condições de dar por encerrada esta parte da nossa reunião. Queria agradecer muito ao Dr. Bagão Félix a sua presença aqui, que é para nós, desde logo, sempre muito agradável do ponto de vista pessoal, mas agradecer-lhe sobretudo o contributo que deu para os trabalhos da Comissão e que foi de tal interesse que se traduziu pela primeira vez nestas audições na realização, ainda que parcial, de uma segunda ronda, visto que os seus antecessores não nos tinham chegado pela primeira ronda. E como não é seguramente a falta de qualidade das suas respostas que a determinou, mas o interesse, é evidentemente bom para a Comissão que tal tenha acontecido. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado pela vossa atenção, desejo-vos boas festas e bom ano.